Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, que tem os melhores seguros do mundo para você, inclusive no seguro auto, tem umas manhas aí para sua casa também, quando quebrar alguma coisa, quer dizer, você faz o seguro do carro e tem seguro para te ajudar quando você tiver algum problema em casa. Isso é boa, hein, Edgar?
Nossa, nem fale.
Isso é boa. Só não foi tão boa a do Will Power lá na Indy.
Ah, nem me diga, hein? Não, e no primeiro momento
culparam ele.
O Ryan Hunter-Reay, né? Ficou meio que... Nossa. Mas o Hunter-Reay vinha pelo muro, Júnior. Ele não tinha mais pra onde ir. Você vê que ele apoia, tanto ele vai pra cima do Hunter-Reay, que ele apoia o carro e ele vira. Ele apoia na roda do dianteira do Hunter-Reay.
Não.
E aí não teve jeito.
Hunter-Reay não teve culpa nenhuma.
Então, aí, sei lá.
O besteira do Paulo, que já tinha feito o besteira no sábado.
Pois é. Então, eu não entendo. Realmente, a fase é difícil, viu? Eu acho que... É difícil. Eu acho que ele e Felipe Massa podem se dar as mãos.
Nossa, rapaz.
Sim, sabe? Together, porque... Ô, louco! Que coisa, viu? Enfim, mas... Agora, bem Dixon, hein?
Bem,
hein? Reencarnando em uma fase boa, né?
O cara soberano nas duas... Parecia o Vettel.
Tá assim numa fase, não sei se é da coincidência dessas duas pistas eles terem se dado muito bem. E o outro só não fez dobradinha, porque também a orelha cresceu, né,
Júnior?
Mas enfim, podia ter feito uma bela dobradinha.
Foi. Quem não andou nada.
Enfim, pro Elinho ficou bom.
Pro Elinho ficou bom. Ficou ótimo. No sábado ele foi bem mal, deu muita sorte.
É verdade. É. E precisa, até nisso você vê que. Tem que ter a dosezinha, quer dizer, mostra que todos os ventos estão favoráveis.
É verdade. Aí no domingo ele foi bem, chegou lá em segundo, ó, correu, ficou a corrida praticamente inteira em segundo, né?
É verdade, Júnior, é verdade. Então para ele foi bom e o Tony também, tem umas corridas que é bom esquecer, né? Tem umas corridas que é bom esquecer. Mas, de resto, né, Júnior, só a tristeza do querido gordo Zampa que se foi.
Foi mesmo.
Se foi, Zampa. E realmente bateu uma tristeza, porque a gente conviveu uma época muito junto e nos tratávamos por protegês. Eu tento aqui imaginar, se eu estou triste, eu imagino o Lito, que teve muito mais proximidade com ele. Eu, infelizmente, convivi muito na minha época de piloto com o Zampa. O Zampa sempre foi fantástico. Não tinha tristeza. Onde o gordo estava, não tinha.
O Edgar está falando do jornalista Marcos Zampa.
Do Marcos Zampone, do gordo Zampa. Proteger. Então, proteger era maravilhoso sob todos os aspectos. É incrível. De uma força espiritual e não, tinha uma infinidade de histórias maravilhosas para contar. E o que é mais importante, não tinha tristeza onde o Zampa
estava. O cara super bem-humorado.
Não, ele era super divertido, conseguia tirar o humor de tudo. E, apesar da CBA, ele foi um dos que sempre lutou por um automobilismo mais digno. Inclusive se afastou até pelo excesso, pela falta de jornalistas especializados. E pelo excesso de assessores, muito Aspone, né, Júlio?
É muito.
De repente eles aumentaram no número. E outra, o Aspone é difícil, porque você não pode soltar o gancho. Você tem que soltar o gancho e explicar, porque eles, claro, a maioria não é do ramo, então não entende. E quando o jornalista ele tem carreira, posso lembrar aqui de, nossa, Luiz Carlos Seco, Emílio Camanzi, outros jornalistas de outros tempos, né? Você solta a letra e não precisa falar mais nada, o cara pega no ar, que é o espírito do cara, né? Você vê que a convivência dele, inclusive com o Lito, tudo foi uma convivência maravilhosa, porque quando você se relaciona com os teus semelhantes, fica mais fácil, né? Eu poderia aqui citar um sem número, mas enfim. E isso, depois a luta dele contra essa doença maldita, né? Por isso que às vezes eu digo, meu Deus, você joga tanto dinheiro para mandar espaçonave para Plutão, eu não vou viver em Plutão, não põe aqui. Os caras estão trabalhando cheio de vontade para tentar descobrir a cura, enfim, amenizar, sabe? A gente está caminhando a passo, é complicado, mas não sei, podiam investir um pouco mais. Mas a luta dele contra a doença maldita foi muito dura, e ele ainda teve que fazer uma redução, né, em função dos problemas. Teve que fazer aquela redução estomacal em função dos problemas de excesso de peso, mas sempre enfrentou com muita dignidade. E aí, apesar da vida nos ter afastado durante tanto tempo, agora no final ele acabou indo para São José do Rio Preto, né, o que ficou mais difícil ainda para encontrar o Zampa. Mas chegou um momento que, enfim, chegou a hora dele. E eu tenho certeza que onde ele estiver vai ter muita alegria, porque ele deixou uma passagem muito bonita por aqui, deixou amigos queridos, porque ele era muito querido. E a gente vai sentir muita falta dele, pela pessoa que ele era, pela alegria que ele trazia. Onde ele chegava não tinha tristeza. Onde ele chegava, você passava aí, você escutava gargalhadas em qualquer box, e o Zampa está lá dentro.
E está levando a tristeza para o céu agora. Lá.
Tá,
a tristeza
tá levando,
não, a alegria.
Tá levando alegria para lá e sabe, e nossa, bate uma saudade aí.
Vai colocar o Senna a par das coisas daqui.
Não, foram as novidades todas em dia, né? E eu me lembro, às vezes eu descer do Opalão, ele, pô, proteger. Pô, tava lá olhando no Laranjinha, só na ponta do dedo. Falei, pois é, você vê o foguete tá no chão. Nossa, e caímos na gargalhada. Mas era, fora as oportunidades em que nos encontramos, em que viajamos juntos, né? Acho que a fase dele na Inglaterra foi muito boa, quando esteve lá na Marte. Enfim, eu acho que o Lito só deve ter coisas lindas para contar dele, porque o meu relacionamento com ele foi muito bonito. Não nos encontramos muito na vida, mas as poucas vezes que estivemos juntos, eu sempre respeitei muito o trabalho dele, porque eu sempre entendi que ele sempre teve uma mensagem a dizer, né? Sempre colocou as coisas com muita propriedade. Sem falar em história, hein? Estou deixando as histórias, porque ele tinha aos milhares as histórias. Mas como jornalista mesmo e como amigo, eu tenho certeza que vai fazer muita falta. Que Deus o tenha. Gordo Zampa, saudades, cara. Leva a tua alegria aí para o céu, porque realmente você vai deixar uma saudade enorme aqui na Terra. E a vida segue, né, Júnior? Vambora.
Bom, com essas duas corridas agora da Indy, que teve final de semana, rodada dupla, tá sendo legal essa novidade de rodada dupla.
Será que vai pegar?
Eu acho que vai, porque barateia custo, tudo, né?
Eu só não gosto das pistinhas, viu, Júnior? Me incomoda.
Isso é, isso é.
Mas de repente sou eu, sou uma minoria.
Ah, sei não, lá. Acho que não. As pistinhas realmente não.
Safadinho, né?
Tem que melhorar.
Melhor, né?
Não, tem que melhorar. Isso a gente já vem falando faz tempo, né?
Eu acho, já merecia. Os carrinhos já mereciam. E sei lá, estão cheios de vontades aí, com ideias para o ano, muitas novidades chegando. Que bom, tomara que se reúna uma turma aí de gente com vontade de mexer, porque. Realmente a categoria tem, né? Tem já tá recriando um potencial. Eu acho que se ela ficar, e agora parece que ela estabilizou, acabou aquele negócio de trocar nome a cada 6 meses, lembra? Isso. Faz difícil, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda, e eu acho que caras como todos esse grupo aí que se destaca estão aí para ajudar. Acho que é o Elinho é um nome que pode também ajudar muito. E, junto com outros pares que tem lá, o próprio Tony, enfim, eu acho que agora está mais no jeito para eles encontrarem no caminho. Precisava, eu não sei, questão de custos, eu não posso entrar nesse mérito, Júnior, porque eu estou por fora. Não sei se é mais barato fazer corrida em rua, sei lá, mas eles podiam acrescentar aí pelo menos umas 5, 6 pistas, né, para ver esses carros, né, terem um outro comportamento e também da gente poder acompanhar, você vê quando vai para um outro tipo de pista, quanta gente que acaba aparecendo.
Ah, nem fale.
Se os pais não aparecem, ou na rua, sei lá. Também isso pode ser um pouco de exigência, excesso de exigência da minha parte. Mas eu não sei, Júnior, o que você acha?
Não, eu acho que... O problema de pista, o problema da Indy hoje é que essas pistas de rua, elas estão assim, são as que estão se interessando mais por ter a corrida. Então, como está feia a coisa financeira, né? Lá para eles, até para a Fórmula 1 não está tá feia a coisa. Para eles está pior ainda, né? A audiência também não é das campeãs na televisão.
Tudo isso atrapalha mais ainda.
Atrapalha. Então, eles estão tendo que... não estão podendo escolher muita pista, estão tendo em pistas que os caras estão querendo eles lá.
É por isso que eu troquei uma ideia com você, eu não sei a quantas interfere o problema custo. É. Claro que a participação é vital, mas deve ter às vezes colocar aquelas laterais com o trator, de repente fica mais barato.
É.
Não sei, vai saber, né? Já está lá mesmo, então põe, porque usa todo ano, então põe, é que nem aqui, né? É. Põe, vai lá, anda, desmonta, guarda. Então acho que. Porque a rua está lá.
Exatamente,
tá?
Exatamente.
Usa durante o ano para carro. Aí só demarca ali na quarta-feira, cria um pouquinho de empecilho ali no trânsito, mas bota as arquibancadas, que também deve ser tudo. Montado, pré-montado, né?
É.
E, então acho que o custo deve dar uma bela enxugada, eu acho.
Não, mas é isso mesmo. Dá uma boa enxugada. Eu sei por causa da corrida daqui, inclusive. Bom, o campeonato Elinho, ele 425 pontos. O Scott Dixon deu um super pulo para segundo lugar.
Nossa, eu imagino. Duas empacotadas dessa, o cara chegou no calcanhar. Chegou.
Veio para 396, você está bem perto do Elinho. O Ryan Hunter se deu mal, ficou com 356. E o Andretti com 355. Ficaram um pouco para trás. Mas ainda tem várias corridas, então... Quer dizer...
O que os desavisados e mal intencionados poderiam tentar entender que... Power serviu de limpa-trilha.
Está
chegando muito perto, deixa comigo.
Exatamente. Tem mais. A próxima corrida, Edgar, é numa pista que você provavelmente adora, é Mid-Ohio.
Mid-Ohio, sim, com certeza. Que bom.
Depois a Sonoma, que eu tive lá agora em
fevereiro. Outra.
Muito legal também.
Aí. É isso aí.
Aí vai para uma pista de rua bem ruinzinha, que tem trem, que tem, passa a linha de trem no meio da reta, que é Baltimore.
Passa a linha de trem, exatamente. E durante o final durante a hora de treinos, interrompe as composições. Ninguém sai da estação. Tem que esperar acabar o treino para baixar a porteira para os caras poderem seguir viagem.
Exatamente. E depois tem uma rodada dupla em Houston. Que é rua também, que acho que... Eu não lembro de já ter tido corrida lá. Posso estar falando besteira, mas eu não lembro.
Aonde?
Em Houston.
Em Houston. Eu também não lembro. Será que é outra rua com... É outra rua, não é?
É rua, mas...
É rua, então.
Mas Houston, eu acho que... Teoricamente, deve ser boas, porque... Pelo menos Dallas ali, eu conheço arredores ali.
Estamos falando do país Texas.
Exatamente.
Né? Bom, agora você exemplificou melhor. Estamos falando desse país. Então, realmente deve ser aquele asfalto de primeira qualidade. É brincadeira. É brincadeira. Tá certo? Não. É brincadeira. Eu vi um desabamento de uma ponte aqui no norte, por causa de uma enchente que deu. E o câmera foi muito feliz, porque ele pegou de um ângulo o desabamento da estrada, abriu um buraco na estrada, né? E aí ele estava do lado de cá do desabamento, ele chegou com a câmera para gravar para a emissora, aí deu um zoom na parte que caiu, exatamente na parte que ficou. Júnior, a hora que você olha para a camada de asfalto, você quer chorar. Júnior, não tinha 2 centímetros de asfalto.
Você quer chorar? Quer chorar mais?
Não, não tinha dois. Você, não, e ainda ficaram mostrando se tem a terra, né? Aí uma camadinha de pedra, 2 centímetros de asfalto e acabou. Queria que não arreasse.
Quer chorar mais?
Quero.
Lembra quando deu aquele terremoto no Japão?
Lembro. Que uma semana ficou pronta a outra.
Uma estrada caiu também?
Você
lembra da foto? Tinha o quê? 2 metros de asfalto ali? A espessura do asfalto era. Sem sacanagem, era mais de 1 metro.
Júnior, por favor, eu vou pedir para você encerrar o assunto, porque eu não quero me irritar. Eu já estou triste com a morte do Zampa, já estou aborrecido, foi uma pancada, era um amigo muito querido. Agora você me vem com essas lembranças, eu não vou me irritar. Então, 1, 2, 3, 4, prossiga enquanto eu conto até 100, por favor.
Porque aquilo lá foi grave.
Não, os caras ainda me deram uma bofetada na cara. Em uma semana estava pronto,
impressionante.
E sem ondulação, e sem nada, e demarcado e pintada. Aqui eles levam 1 ano para acabar, e quando acabam, levam mais 1 para pintar.
Isso.
Você chega com chuva em São Paulo na marginal, você anda que nem barata tonta, você não sabe onde você está.
E quando vai pintar, tem que reformar de novo, porque a reforma que fizeram foi meia boca.
Já esburacou tudo. Não, já esburacou tudo.
Já estragou tudo.
Não, eu não vou me irritar. Eu prometi que hoje eu não vou me irritar. Eu quero fazer um programa pra cima, com saudade do meu amigo Zampa.
Vamos lá. Bom, eu vi DTM também, lá em Neusserin.
Que ganhou, mas não levou?
Eu não entendi essa, rapaz.
O que aconteceu com o Matias Ekström?
Então...
ele... onde é que estava fora?
Ele ganhou. Primeiro que ele ganhou espetacular, porque ele largou décimo alguma coisa. Décimo terceiro, acho.
Aí desconfiaram que o áudio estava andando muito.
É, veio ele e o companheiro de equipe vieram para cima dos caras. E.
Foram embora, pelo visto.
É isso. Aí o companheiro de equipe fez alguma besteira no final, não lembro agora exatamente o que foi.
Mas o Matias ficou firme até a bandeira.
Ficou firme.
E onde pegaram o Matias?
Não, olha só. Ele foi penalizado pela direção de prova por não ter respeitado as regras do parque fechado.
E como assim?
E por ter utilizado uma garrafa de água.
Não estou entendendo nada. Só se era água aberta.
Com isso, a vitória foi para Robert Winkins, a primeira dele na DTM. Só que... a equipe, evidentemente que a equipe Audi já protestou,
claro,
já apelou e vai agora estar esperando o resultado desse apelo, porque é um absurdo isso.
Ô Júnior, será que importaram comissários aqui do Brasil?
Deve ser.
Porque só pode ser. Porque a FIA não ia emprestar os da Fórmula 1, que lá é exclusividade só dela. De repente convidaram aqui 4 ou 5 comissários nossos para ir para lá. Porque água por quê, cara pálida? Não estou entendendo. Só se era água benta.
Então,
água que passarinho não bebe.
Chegou essa informação que chegou para nós. No site oficial tá lá que é um problema, que deu um problema no parque fermé, no parque fechado, né?
É.
Mas não diz exatamente...
que tipo de problema?
Que tipo de problema?
Se alguém chegou a tocar no carro, ou abrir, levantar o capô, ou abrir a porta...
Isso.
E isso não pode mesmo.
Não pode. Mas para nós, chegou a informação de que foi um problema que ele teria utilizado uma garrafa de água, agora, sei lá, se foi para tirar algum líquido do carro, entendeu? Sei lá para quê.
Ah. Aí sim, quando começa a vir mais detalhes, isso. Retirou um líquido do carro, aí já entra a mandracaria.
Pode ser que seja isso, porque não é possível os caras desclassificarem o cara.
Não, exatamente. É. Aí então já tem participação do setor químico da Audi, né? O departamento de química, né? Geoquímica da Audi. Aí vai saber, se aí já cheira água benta mesmo.
É, porque só pode ser. E o brasileiro foi mal?
O que aconteceu com o Guto?
Então, ele foi mal. Ele começou, até estava bem depois da primeira parada.
Mas as BEM andaram bem lá ou não?
Não andaram muito bem. Não andaram bem, não.
Aí soma, né?
Não.
O cara não está no dia, o foguete ainda não se ajusta.
E ele chegou a tá bem num certo dado momento da corrida. Logo depois da primeira parada, mas depois da segunda parada o carro dele não andava nada, ele voltou em 19º e lá ele ficou. E pra dizer a verdade, tomou uma volta, viu, Edgar?
Nossa!
Ele tomou uma volta. E pô,
o bichinho deve estar no mau humor
mesmo. Deve estar no mau humor mesmo, porque a pista.
Nossa!
A pista.
Ele virou um lockdown.
Exatamente.
Nossa!
Você narrou as corridas lá. Eu lembro de um porrão que deu no final da. Antes daquele cotovelo ali.
É, tinha um U.
Isso,
U. Você viu que amontoou o DTM? Virou uma oficina de funilaria. Lanternagem e funilaria.
Foi.
Empilhou o DTM.
É uma das coisas que eu mais lembro você narrando essa.
Nossa, viu?
Os caras começaram a se tocar no meio da reta.
Isso. E estreitinha a reta, aí começou o bate-bate. Nossa.
E vieram batendo até o U.
É verdade. E o que é pior, queque no meio.
Isso.
Não sei se estava instrumento ainda ou se já tinha tomado um foguete no sábado e ainda estava curtindo. Ave Maria, empilhou determinado. Nossa, ali, o PIB ali foi alto, viu, Júnior?
Foi, né?
Opa, o PIB ali foi alto. Foi um pibão, não foi um pibão como o da China, né? Lá os caras estimulam 6,5, dá 7,5. Sacanagem, né? Aqui o ministro disse, não, no máximo 3, dá 2,5.
É.
Isso porque os caras fazem força de esticar o número,
isso,
né?
Isso.
A matemática para ajudar o ministro aqui é 2 vezes 2, 9. É, porque o ministro está falando, não pode dizer o ministro.
É, mas, enfim, mesmo, mas o pior é que é isso.
Pode dizer o seu Manteiga. Então, Júnior, que coisa, coitado do Guto, essa não deu certo. Não, como é que ele... E agora, então, ganhou o quê? Ganhou outro áudio, Mersa?
Então, ganhou... Peraí que eu já saí lá da página.
É. Ah, don't worry. É.
Ganhou o Wickens é... Robert Wickens, áudio Mersa, acho.
Mersa, né? É, porque também não tem muito pra onde fugir, né? Desgraça nunca vem sozinha. Quando não é áudio é Mersa, quando não é Mersa é Bema. É. Não tem jeito. É. A fome nunca vem sozinha, ela sempre vem com a vontade de comer.
Isso, exatamente. Bom, Nascar chegou a ver alguma coisa?
Olha, acho que o Jarbão vai ficar bravo comigo, viu? Acho que o Jarbão vai ficar bravo. O Tiagão não, porque eu jurei que eu não falo mais, né? Eu jurei que então ele não tem por que ficar bravo comigo. Mas acho que agora o Jarbão vai pegar no meu pé. Júnior, aqui entre nós, hein? Eu, você e os nossos amigos.
Caiu,
eu aquela última amarela, a amarela dos Debris. Eu achei meio safada aquela. Não, parou por detritos. Aí eu olhei e tinha um pedaço de borracha no chão.
Eu também achei.
Hein, Júnior?
Eu também
achei. Não sei. Que visão de espectador em casa, que é uma coisa muito mais cômoda, né? É. E o Vicker já de suspensório. Aí eu falei, agora, ainda bem que na retomada o bichinho... Tá certo? Conseguiu fugir de novo, mas eu achei essa pra levantar audiência no final, viu?
Também, é.
Porque tal do Debris ali, estava esperando cacos, pontas, farpas, né, pedaços de spoiler, e ninguém batia, aí não, detritos, aí a câmera fechou num pedaço de borracha, mas enfim, tudo bem. Foi legal porque a galera ficou de pé nas últimas duas voltas. Tanto é que quando deu a branca, os caras deram graças a Deus.
Foi.
Eu achei, mas de resto não, foi legal porque o Vickers, né, é um cara da
Toyota.
Da Nationwide, né? E, então pra ele foi legal.
Foi legal.
É uma categoria importante, isso já deixa aí uma boa cama feita pra ele. E foi legal. Achei o Jimmy Johnson muito já, sabe, estou esperando o
já tá de pijama.
Já tá, eu estou esperando o final
Chase.
Lá. O Chase.
Já tá de pijama.
Fez corrida pro Chase.
Não, já tá de pijama.
Vou me expor, tá bom, aqui já tô no Chase mesmo, pra que eu vou me arriscar em pancada?
Exatamente.
Não, aí me arrumo uma sarna, deixa quieto. O Kyle de sempre, né? É. Vem praia, então...
Mas dessa vez pelo menos foi segundo, né?
É, então, ainda deu uma recuperada, né? Carlos Eduardo que deu uma sumida de repente. Montoya começou bem no final, desapareceu. Não,
sumiu. Eu
ia perguntar pra você o que aconteceu.
Edgar, na penúltima amarela, ou antepenúltima, não lembro. É. Talvez penúltima. Montoya tava em segundo.
Então, eu falei, oba, quem sabe nessa fica na balada. Aí vem top 10.
Acabou em 24º.
Que
eu não sei o que aconteceu. Eu fui ficando de um jeito. Só na relargada ele já perdeu meia dúzia de posições quando ele largou em segundo. Ele fechou a volta seguinte já em 8º. E aí foi ficando. Chegou em 10º, chegou em 24º. Quer dizer.
Eu realmente achei assim meio. Tem umas coisas meio espíritas, né, Júnior?
É.
Claro que existe uma lógica, tudo, mas.
É uma lógica bem mais ou menos também. Eu diria que a NASCAR é a categoria do automobilismo mais parecida com o futebol.
É.
Tem uma lógica, ao mesmo tempo não tem.
Pode ser.
Verdade.
Não, e você vê que dentro de uma certa lógica, o Keselowski começou a vir.
É.
Pra quem tava lá atrás, você diz, pô, você escuta, mas será que é o mesmo? Será que não é o irmão gêmeo aí que puseram no lugar? Não, agora já começou a vir, já tá andando lá na frente, né? Já, enfim, já voltou pro pelote da frente, né? Eu achei que quem fez uma bela corrida foi esse menino Almirola também.
Foi.
Eu achei que ele se pô, imagina, você tem um Jimmy Johnson na tua orelha, como deve ser legal. E logo depois o Harvick e o Edwards, logo atrás. Olha quem ele via no espelho. Então, tem essas coisas meio lógicas e ilógicas, né? Aí você fica esperando aqueles caras de sempre e que não aparece, né?
E o Stuart?
Pois é, você vê o Stuart? Eu não sei como naquela cortada do motor o Kyle não chumbou ele. Que Júnior, você viu a ficada que ele deu? É a tradicional...
Isso.
Corta no instante. E esse motor, quando ele está em alta, é um super freio motor. Eu não entendi como o Kyle não encheu a traseira dele.
Pelo menos o motor conseguiu passar ele, chegou em 26.
Então, você vê?
Ele estava em primeiro, hein, Mel?
Você vê? E é com a corrida ganha.
Corrida ganha, Mel.
E aí, deu aquela amarela de detritos. É. Desliga, liga, mas só se levar na boca. Se tiver com as calças na mão, não dá, porque aquilo também, a hora que você dá, mama, Júnior.
É, lógico.
Aquilo mama. É. Imagina botar pra urrar aquele V8 lá.
750
mama.
Cavalos.
É o xixi que faz lá dentro do cilindro, não é vapores.
Exatamente.
Vapores.
Exato.
Não. É urina mesmo. Tá certo? Aí acaba, nego, sabe? Não tem jeito. E você viu que ficada. Nossa, de repente, de primeiro, foi pra décimo e aí casa do chapéu.
Casa do chapéu. Não teve jeito.
Pois, eu não entendi como o... Pô, e o Kyle Busch estava atrás
dele. Ninguém bateu nele.
Você viu que coisa incrível? É.
Todo mundo conseguiu desviar, meu.
Por isso que eu... Não sei. Bom, claro, aí também fica aquela. Claro, também se não tivesse a parada pra limpeza, também ele ia ficar com as calças na mão. Sim. Mas... Sei lá, né? Ele podia pegar um vácuo ali, que no vácuo você economiza muito combustível. Vácuo é uma força de expressão, mas atrás de um carro você economiza muito, você levanta muito o pé. Então é mais do que você desligar e ligar. Porque você desliga um pouquinho, mas daqui a pouco você precisa ligar e precisa acelerar para embalar. Então, meu, fica por ali também, viu?
Lógico.
Não tem muita mágica de desligar, não é que ajuda muito, não. Ajuda mais você ficar atrás de um cara. E talvez ele atrás de alguém e deixar para sair na última volta, talvez ele conseguisse chegar. Mas se. Mas ele deve ter ficado bem uma vara dentro do macacão.
Ah, não. Ficou.
Porque, pô, tava bonito, hein?
Tava mesmo.
Tava bonito na história. E o campeonato agora, Júnior?
O campeonato agora tá da seguinte maneira, Edgar. Não teve muita mudança, não. Porque os caras que estavam na frente não chegaram tão atrás, então não teve muita mudança. Só o Buchão, que eu acho que saiu do...
É, saiu.
Saiu do Chase, o Buchão.
O Chase, porque também chegou lá na casa do chapéu, né, o Buchão? É. O que aconteceu com ele? Chegou em 30º?
Bateu.
Então acho que isso foi uma hora que eu não vi.
Ele bateu e depois chegou a sair do carro... É. Aí o repórter foi lá falar com ele.
Latiu pro
repórter. Aí foi melhor, porque daí ele não respondeu nada, ele saiu andando sem falar. Então, melhor do que xingar o repórter.
Ah, não. Nesses casos o repórter agradeceu.
É
verdade. Que ele mandar uma no ar.
Quem perdeu a segunda posição foi o Carl Edwards, que perdeu pro Clint Boyer.
É claro.
Mas tá em terceiro ainda o Carl Edwards. Tá tranquilo pro Chase, eu acho.
Quantas faltam para chegar ao Chase, Júnior?
Faltam 7. Peraí, primeiro vamos falar o seguinte, ó. A classificação tá assim: Johnson, Boyer, Edwards, Harvick, Earnhardt Jr., Kenseth, Kyle Busch, Biffle, Keselowski, Casey e Casey Kane, os 10 primeiros. Então, se o Chase fosse amanhã, seriam esses 10.
Tá.
E mais o Tony Stewart, que tem uma vitória.
E é isso aí.
E mais o outro, não sei quem seria agora. Talvez o Martin Truex Jr.
Provavelmente
ele.
Mas
apesar do Buchão ter caído para 14º, ele ainda tem chance de...
Tá na jogada,
né? Porque tá com 515 pontos. E o Casey Kane, que é o décimo, tá com 523, quer dizer, tá ali.
E Júnior, e do Carlos Eduardo pro coisa?
Ah, o Carlos Eduardo Clint Boyer, 23 pontos, também é pouca coisa. Tá. Pouca coisa. Pra NASCAR, isso é pouco. É. Quem tá disparado mesmo é na frente é o Jimmy Johnson, que tá quase 700 pontos. Né?
Esse não, esquece. Esse agora tá correndo pro Chase.
É, exatamente, ele tá correndo pro Chase.
Não tem mais por que se arriscar.
Agora, a próxima corrida é imperdível, a próxima corrida é Indianápolis.
Nossa,
sem ser nesse final de semana que vem, Milagre, não tem corrida, Dado.
Puxa vida, os caras vão estrear. A mulher vai varrer o cara para fora de casa.
Vai
varrer. O senhor está fazendo o que aqui? É, né? Escuta.
Tem corrida em Chicago da Nationwide, mas não tem.
Da Nationwide, né?
Mas não tem da Sprint. Sprint Cup corre da 28 em Indianápolis.
Mas não, essa vai ser bem legal.
Essa é muito legal porque é uma pista que as banheiras vêm a 300 na reta.
Nossa.
E tem que frear para fazer as curvas, né? Não tem jeito. Não dá para fazer sem frear.
Não tem jeito, é verdade. Então entra mais um elemento da freada.
Exatamente, entra freada.
Não é aquele freio para americano ver. É freio mesmo. Tem que ter freio mesmo.
Né? Então aí o cara tem que saber frear, entendeu?
O Júnior, nesse esquema de eu não vou me irritar, eu tentei ver a Nationwide. Chegou um momento em que o Nelsinho estava uma volta atrás, pronto para tomar a segunda.
Puta, aí você desligou.
Não, como você adivinha? Eu falei, não, e ainda mais assim, deixa eu ver quem é que vinha na frente naquela hora, era o... mas já vinha engatado no Nelson, vinham dois engatados. E acho que vinha. O Kyle Busch vinha atrás do. O Kyle Busch vinha em segundo.
Ele ganhou a corrida, né?
Então, aí. Mas vinha um na frente dele naquela hora. Aí eu escutei um tradicional: se passar, põe a segunda volta no Nelson. Aí eu fiz uma pausa.
Sinal da cruz.
Aí fui até a outra poltrona, meditei um pouco, fiz uma meditação. Me lembrei de um voo, uma vez eu fiz um voo muito interessante. Eu estava em Portugal, aí fui ao Portela, que você vem, e tinha um voo para um voo para ir em França. E lá ia no Mônaco. Então, era um voo da TAP, direto a Paris. Eu não estava, e eu queria descer em Paris, depois pegar o TGV para ir TGV, porque são 500 quilômetros e o trem é muito rápido, muito faceiro. Não estava afim de avião, porque só o que tu perdes de tempo de uma gare a outra para trocar de avião, de trem tu chegas primeiro. Então entramos no avião da TAP, pois rapaz, lá eu vou de uma hora e meia, mais ou menos, decolamos ao pé da noite. E já a menina, então, logo depois que decolou, a menina chegou: senhor, e vai jantar? Eu, muito faceiro, olhei para ela: quais são minhas opções? A menina me olhou e disse: jantar ou não jantar? Aí eu agradeci, pá, porque tu és muito faceira, falei a rapariga, tu és muito faceira, muito gira, para não dizer outra coisa, e voltei para assistir o Nelsinho a tomar a segunda volta. O que é que tu achas? O senhor vai jantar? Sim, quais são as minhas opções? Jantar ou não jantar? Tem certeza? As minhas impressões... Bem, já não vou falar merda. Então, já não vou falar merda. Me lembro do tipo que... Tem Lacoste? Tem. Tem vermelha? Tem. Não vai me mostrar? O senhor perguntou se tem. Eles são muito... Mas aí eu voltei e falei: não, se tomar segunda avó, temos que rezar para uma amarela. Júnior, eu não posso assistir corrida que fica assim rezando para amarela. Eu não, Júnior, eu estou muito velho para isso. Amarela sempre foi tudo que eu odiei na minha vida. Eu fui uma mula de uma das vítimas. Eu me matava que nem um condenado para abrir 5 segundos aquelas cobras criadas. Quando eu estava todo faceiro, 5 segundos na frente, que eu conseguia respirar, eu tomava uma amarela e embrulhava tudo de novo. Eu odeio bandeira amarela. Mas, enfim, eu não posso assistir uma corrida em que passamos todos genuflexos de terço na mão rezando para uma amarela, Júnior. É contra os meus princípios
não dá,
isso.
Não dá.
Mas eu não vou me irritar. Hoje eu estou propenso a uma irritação. Vamos em frente. Aí eu peguei, fiquei irado. E aí depois leio no Auto Racing que, olha, o Nelson já se recuperou. Top 10. Tá bom. Top 10. Tá bom. Mas então eu falei: não. Eu, na terça-feira eu pergunto para o Júnior o que aconteceu. Porque eu me recusei. Eu não posso ver o Nelson tomando segunda volta.
Não dá.
Eu não tenho mais paciência para isso.
Eu não vi também. Eu só pus a notícia, lá, mas eu não vi a corrida.
Tem, acho que chegou em 12º, não
acho
foi?
Que sim.
Sim, 12º, exatamente. Ou não? Não, acho que foi por aí.
É fato,
não, acho que 12º ele está no campeonato.
É.
Eu sei que eu fiquei tão irritado. É temporada para pegar a mão e partir para a vida nova o ano que vem. Porque desse jeito, né, você não vai ter chance. Você viu até que os caras demoraram para passar ele. Claro, ele estava de pneu novo também, os caras já vinham de pneu gasto. Tudo isso para ser considerado. Aí engrossa mesmo, não chega e passa assim. O cara já vem com o pneu gasto, está de pneu novo. Ótimo. Certo? Mas, sabe, que pena.
Pô, ele chegou em 10 segundos, tem razão.
Então, tomara que pro ano que vem as coisas melhorem um pouquinho, porque pensando, tá difícil, viu? Não desencalaca, não, sabe? Não sai de lá de trás, eu não sei. O carro não vem.
É. Tem que melhorar, tem que melhorar. É, eu acho que você falou o negócio da equipe, acho que é isso mesmo. Não vejo outra.
Eu acho que o que a equipe tem de por exemplo, de know-how na PQUP, nessa deixa a desejar. Talvez aquele pelinho do acerto que falta, o Nelson não consegue vir. Não falta de vontade, não é, porque o moleque tem garra, o moleque tem vontade. Você acha que o moleque não quer vir lá na balada? Só que o foguete não vem. Você pega os tempos dele de reta, na hora que sai de curva, e mede com o tempo dos outros, você já começa a ver onde ele toma.
É.
E aí o que que é? Não sei, aí não consegue contornar. De contorno não está tão ruim, porque você vê quando... Tá bom, tem o agravante do pneu, que é fundamental, que ele estava de pneu novo. Então tira um pouco da tua referência. Mas você vê que também a hora que os caras resolveram, passaram voando. Foi. Passaram os dois de uma vez. Né? Então, puxa vida, né? E seria bom para ele uma vitória agora, sabe? Para dar um impulso. Enfim, vamos continuar torcendo. É o mínimo que a gente pode fazer.
Bom, MotoGP?
Posso falar para quem eu votei?
Lógico.
Promete que você não vai ficar bravo comigo?
Lógico que não.
Não? Nem me dá um gancho de suspensão aí de um
Manda.
Mês? Manda. Manda, Carl Crutchlow.
Eu também.
Ah!
Eu também.
Então já empatamos o segundo, empatamos no Grosjean outra vez, agora empatamos no Grosjean.
Empatamos nele.
Nossa, Carl Crutchlow, todo desgraçado, arrebentado, remendado, soldado... Foi. Colado, o cara é um animal de cela.
E no final veio pra cima ainda, hein?
O quê? O outro moleque teve que acelerar, viu?
Agora o moleque é um avião, hein, meu?
Traseira ainda lá no final da reta, você viu que já vinha de traseira no fim? É. Já quase vinha aquelas motos que andam na Suécia no gelo lá, quase drift.
Aliás, Edgar, ele tava freando no final da reta, no meio da coisa ele já tava freando, já escorregando a traseira, eu falei, vai ficar sem pneu.
Porque o foguete só anda desse jeito.
Ou não ficou sem pneu.
Aí você olha, você olha contra as Yamaha, dá dó, a Yamaha é no chão. Você viu que a Yamaha é no chão? A Yamaha não faz isso, mas a Honda não tem jeito. Esse delta deles aí é só assim que anda mesmo. Então não tem jeito. O moleque vem de lado mesmo. E vai frear lá no pau da viola e já ajuda no freio. Porque a hora que monta na dianteira, a traseira escapa, aí ele dá motor. Então ele deita e dá motor, ele já cai da moto por dentro, né?
Isso, ele cai da moto mesmo.
Cai da moto por dentro, nunca vi. E o moleque encheu a veia porque o Crutchlow vinha espumando, uivando atrás dele, viu? Agora achei bem legal os pegas, achei muito legal. Legal a largada, o moleque largou muito mal. Mas ele aprende, achei que ele largou mal mesmo e pagou um preço alto. Ficou lá atrás, mas manteve a cabeça fria, falou, não, agora eu vou começar a fazer minha corrida. E veio, deixou as coisas, deixou o lá na frente as coisas, o Rossi se pegar lá com o
Crutchlow.
Com o Crutchlow lá, no começo ele falou, não, o Crutchlow veio pra cima, tá certo? E aí ele foi pra cima do Rossi.
Stefan Bradl estava liderando no começo.
Né? Stefan Bradl, o alemão. Isso, o alemãozinho que largou muito bem e ó, foi uma pena ele perder o pódio, viu? Em casa ele podia realmente ter ido pro pódio, mas não dava para segurar. Aqueles foguetes, não. Pô, com Valentino e coisa ali, não, em cima daqueles foguetes, aqueles protótipos da Yamaha, é um foguete, viu? Você não tem a menor dúvida. E dá mais com o Lorenzo fora, eu acho que o motorzinho do Lorenzo vai pro Crutchlow, viu? Ninguém me diz o contrário.
Acho que sim.
É, não, já não vai, então não podemos perder uma dessa, né? Tec 3, mas é da casa. Lógico. Pega o motor do Lorenzo e põe lá. O Lorenzo tá fora mesmo?
Lógico.
E que coisa os dois, hein, Júnior? Ele e o Pedro Alves,
hein? A pista, a pista, todo mundo caiu, pô.
Não é verdade.
A pista tá todo com problema.
É. Não, e você vê que mesmo na 3, o Pérez já foi muito domingo, mas já caiu muita gente, viu? O Rins, e a gente já esperava, né, um pega do... Só que eu achei que o Vinhales vinha um pouquinho melhor, mas não, o Rins estava... O Alex estava com a macaca mesmo. E esses Luiz, esse Luiz Salão aí, eu vou te contar também, viu? Isso é uma santa ignorância também, viu? O cara vem pra cima, viu? Com aquela KTM dele.
É mesmo?
E aí, deu os três mesmo, viu? Mas o mundo caiu lá atrás. Não tem jeito.
Não tem jeito. Essa pista aí tá com... tem que fazer alguma coisa, porque, pô...
Quem foi que... O Valentino deu um toque. Precisa mudar algumas coisinhas lá. É. O Valentino deu um toque, acho que ontem.
Não, o Valentino e o Cruz tomaram puta susto na corrida. Você viu?
Você viu? Passaram lá no pó?
Os dois tomaram
puta. Passaram em cima do pó lá, que levantou fumaça. E aí suja o pneu, sócio.
E depois deu aquela super balançada na moto, naquela curva pra esquerda.
Exatamente. Uma bela chicotada, você viu? Uma bela chicotada. E essas para jogar no chão também foi uma loteria ali, viu?
Então, eles não, os dois não caíram por sorte ali.
Não, por sorte. Por sorte. Você vê, é o chassi que é muito no chão. Ele é tão seguro, que a hora que ele vai, ele dá aquele chimão. E você viu? E ela chicoteia de uma vez. Foi. Então, a Honda, ela vem de traseira, mas ela vem progressiva. Quando você consegue acertar aí no motor, isso, tem tanto
isso.
Motor... que você consegue neutralizar. Você evita essa chicotada que, quando dá essa travada, joga o piloto por cima.
Por cima. Foi o que aconteceu quase com o Lorenzo, pô.
Então, exatamente. Eu vi o tombo do Lorenzo. E... tá contente ele em casa assistindo, todo enfaixado?
Não, pô, duas vezes seguidas.
É, Lady Murphy. Nada que não seja ruim não pode piorar.
Tem que ver como é que ele vai estar pra... Se ele vai conseguir participar da próxima...
Ele disse que não, mas o Lorenzo, mas o Pedrosa talvez. Ele já disse que tá fora, ele só volta em Indianápolis.
Ah, então o campeonato dele pode ir pro Beleléu, viu?
Pelo menos ele falou que tá fora, porque se o médico avisou, se ele cair de novo em cima, aí não dá funilaria, viu, sócio?
Então pode ir pro Beleléu, viu? Porque.
Porque o Pedrosa vai fazer o possível para ir.
Que é Laguna Seca, né?
Lá também exige muito, né?
Exige. E lá em Laguna Seca, eu acho que o Pedrosa é favorito.
Então, e o Pedrosa vai fazer o possível para ir, mas não está garantido ainda. Vai depender de como a consolidação lá na época, mas pelo menos até agora, no site da MotoGP, o Lorenzo disse, não estou fora, só volto em... acho que a outra é em Indianápolis, se não me engano.
É a outra em Indianápolis.
Não, o pessoal falou que só volta em Indy, que não dá. Então, porque agora ele sabe que se ele cair, aí o médico acho que já deve ter dito em off para ele, meu, se cair só daqui a 2 anos. Porque vai ter que reconstruir tudo novo aqui em cima.
O Pedrosa, é boa chance do Pedrosa. Eu gostei, inclusive, da declaração. O Mark Marques mostra que, além de tudo, ele é um cara que é bom de cabeça, viu?
É um moleque que tem a cabeça muito
boa. Não é só bom de...
Nada de traque, mas ele é...
Não, assim, ele é bom de cabeça dentro de piloto de moto, que nenhum deles é bom na cabeça, né?
Exatamente, exatamente. Não, mas é verdade mesmo, ele tem sim, ele raciocina.
Raciocina
um pouco.
Inclusive, a gente até publicou uma notícia aqui que ele disse que tem que respeitar a Laguna Seca.
É claro, né? Claro, não, isso mostra que ele conhece. E você vê, nessa pista da Alemanha, você vê, ele ganhou lá de 125, ganhou de Moto 2 2 anos seguidos e ganhou agora de MotoGP. É. Você vê, ele tem a pista na cabeça. Pista.
Laguna Seca vai ser a primeira vez dele.
Então. E ele sabe que lá é foguete. Porque... lá pro Valentino é bom, pro Pedrozinho é bom.
Lá eu acho que então, por isso que eu falei que eu acho que o Pedrozinho é favorito lá.
É, por isso que o Pedrozinho tá desesperado pra tentar ir. Porque se ele cair na sexta-feira, tchau.
É.
Não pode cair em cima do ombro. E é onde é a primeira coisa que bate, né, Júnior? Parece piada.
Parece piada mesmo.
Do jeito que eles caem, a primeira coisa que voa é o ombro. Mas foi muito legal, sabe? Foi muito legal. Você vê que... E lá na Alemanha, do jeito que cai, você vê, voa Pedrosa, voa Lorenzo, voa Iannone. Não tem condição.
Não tem condição. Eles têm que fazer alguma coisa naquela pista mesmo, rápido. Porque...
E Júnior, gostei demais do Espargaró. Você viu onde o moleque veio com a RT dele?
Esse cara tá andando muito, hein, meu?
Nossa senhora, você viu que as Ducati, olha, tiveram que encher. E é protótipo, hein?
Pô, exatamente.
Em comparação da cavalaria de uma com a outra. Tá certo, ele tem um pneuzinho mais macio, mas escuta, circuitinho travadinho. Você viu como ele encheu o saco ali em quinto um tempão?
Foi. Não, veio super bem.
É, então.
Veio super bem. Eu acho que ele vai ter uma moto melhor pro ano que vem, viu?
Ah, você não tem a menor dúvida.
Não vai?
Você não tem a menor dúvida.
A corrida anterior dele já tinha sido muito boa também. Ele tá toda hora se metendo entre as motos de fábrica.
E isso aí, é verdade. Todo resultado, ele sempre chega vindo uma Ducati, não tem jeito. E a Ducati precisa fazer alguma coisa correndo pro ano que vem, viu?
Eu acho que ano que vem a Ducati tem a tendência a melhorar, porque acho que aí a Audi comprou ano passado, né? Esse ano acho que estão
medindo onde a bala cai.
Isso.
Porque agora vão despejar um caminhão de tecnologia.
Exatamente.
Ah, não tenho dúvida. Deve ter Cad Cam rolando com pau lá.
Não, e a Audi agora, acostumada a ganhar em Le Mans, vai querer tomar pau de moto.
Claro. Ficar
atrás de moto CRT, pô.
Esquece. Não, aí é muito também, né? Não, atrás dos protótipos, tudo bem, mas de CRT é muito.
Você vê. O Nick Hayden chegou atrás do Espargaró.
Então, chegou em nono. É. E olha, não passou o moleque não, viu? Ficou numa briga desgraçada, o moleque passou, ele passava ele por dentro, ele passava o moleque no motor, o moleque se metia por dentro de novo.
Não, e depois no final, o moleque conseguiu abrir 15 segundos dele.
Não, foi impressionante. O moleque foi fantástico, viu? Eu gostei demais da corrida do moleque.
E mais um pouquinho, ele passava o Dovizioso também, que ele chegou a 3 décimos do...
É verdade. Então... É verdade. Foi. E você vê, o Valentino se aguentou como pôde.
O Valentino foi. Ele falou que...
Se aguentou como pôde. Enquanto deu. Você viu que ele estava conversando com o cara no final da corrida, os gestos que ele estava fazendo? Isso. E apareceu algum pênalti lá.
Pneu da frente.
É, apareceu algum pênalti lá que não deu.
Pneu da frente, começou a perder a aderência. E como a gente já comenta desde o final do ano, o Valentino não vai se arriscar.
Não, digita certo.
Por exemplo, eu tinha certeza que ele não ia cair, entendeu? Eu falei, o Valentino pode ganhar essa corrida até porque os caras vão cair tudo, pode. Os caras podem.
É verdade.
Entendeu? Porque ele não cair, ele não vai.
É verdade. Não, ele já se tocou que tem uns lugares que não vale a pena. Ele vai se arriscar de graça. E você vê, ó, a freguesia, tá tudo no estaleiro. Tudo no
estaleiro.
Um tombo desse com esses foguetes é direto pro estaleiro.
É isso mesmo.
Tá certo? Ele não vai agora jogar essa temporada dele, ele tá com planos aí, não, deixa quieto. Mas eu gostei, viu? Gostei mesmo. Foi mais uma etapa boa. Vamos para a Laguna. É. Lá é bem legal.
Não, olha, as próximas corridas da maioria das categorias vão ser em pistas muito boas. Né? A NASCAR vai correr em Indianápolis, que é, na minha opinião, o oval mais legal que tem.
Esquece.
E a MotoGP vai correr em Laguna Seca. Só a Fórmula 1 que vai correr naquela piscina de kart, mas...
É verdade. Mas não tem não jeito, faz parte. Todos estarão lá, na pista da RBR, né?
Isso.
É, na pista da RBR, é isso
mesmo. É a chance, inclusive é a chance do Weber ter a última vitória dele, talvez, acho.
É verdade, sai em grande estilo.
Porque além do carro dele ser favorito, ele guia bem lá, pelo menos guiava, né?
É.
Teve um ano lá, não sei se foi ano retrasado, que ele deu um show lá, lembra, Edgar? Ele teve até algum problema no carro.
Certo. Quando os planetas estão alinhados, Júnior, é uma beleza. É. Se um sair da terceira casa e desalinhar, sócio, você vê, ele era favorito em Silverstone. O cara que ganhou em Silverstone, que anda super bem em Silverstone, pulverizou sexta-feira, matou a pau, chegou na corrida, tom.
Não, deu aquela largada e caiu para 20.
É sempre assim. Quantas corridas ele jogou fora na largada, Júnior? Faz a conta.
Várias. Né? Várias. Ele é aquele exemplo que o cara não ganha a corrida na primeira volta, mas perde, né?
Exatamente. Exatamente. Olha pro Weber. Você não ganha a corrida na primeira volta, mas perde. Tá certinho. Da mesma forma que o meu amigo Euler fez um cálculo, muito bacana o cálculo que ele fez, jogando umas porcentagens. Em cima do resultado da Alemanha, Júnior, e mais uma vez, a Geni, eu acho que a Geni trabalha para a RBR, porque não é possível. Tá bom, mas na condição que ele tinha, ele não precisava parar.
Eu também acho, Edgar, 18 segundos.
Se o Vettel fosse para cima dele, ele ia passar, não, são outros 500, mas se chegasse nele, se chegasse, porque o cálculo que ele fez foi preciso. Se o Kimi não para, ele tinha 80% de chance de ganhar aquela corrida. Ele não precisava parar.
Pasta do
que cálculo que o Geni fez?
Onde ele fez o cálculo? Na pasta do Loucos?
Não. Ele fez e me mandou.
Ah, tá.
ele fez esse cálculo e me mandou, jogando as percentagens nas voltas, todas as últimas voltas do Vettel, todas as últimas voltas do Kimi. Olha, é impressionante, jogando as margens, possíveis margens de erro, e também assim, podia ser que o Vettel chegasse nele ou não. E chegando é questão de passar, se era ou se não era. Até porque, como ele já tinha três voltas, quatro voltas ou cinco voltas com o pneu usado, o Vettel poderia passar o Kimi ou não, mas não, que não precisava ter chamado o Kimi, não precisava. Dava para arriscar, mano, deixar o Kimi até o final. E punha o Grosjean para continuar a escalar o Vettel. Não. Porque o Vettel, ele tinha 15 segundos de vantagem. E faltavam 11 voltas. Olha o que o Vettel ia ter que enxergar do pescoço. Com o Grosjean na cola dele.
Não, 15 segundos não, ele tinha 18 segundos.
18 segundos, com o Grosjean na cola dele. Porque foi, na realidade, quando o Grosjean entrou, o Vettel também entrou. Então aí podiam sair junto, quer dizer, e o foco do Vettel ia ser no Grosjean, porque ele era mais uma posição que ele ia perder. Então ele ia ter que também se preocupar com o Grosjean, que estava num dia. Bom, nós votamos nele, estava num dia dele.
Tava.
Então ele ia ter que se preocupar, o que também desconcentra um pouco, tira o foco do da frente. Que você tem que cuidar do pentelho que vem no teu pescoço. Então, no campo da teoria, foi bem legal. E a Geni, da mesma forma que eu, na minha modesta maneira, achei que a Ferrari podia ter pelo menos arriscado com um carro o pneu macio na classificação.
Sim, sim. Não tem
o chegador dele, Alonso, mete o pneu macio no Alonso,
não,
pô.
Não tem dúvida, não tem dúvida.
Não custa, perdido por 8, perdido por 80, marcha reale. Então, já, enfim, não, veja bem... Tá bom.
Ô, Digo, aproveitando o ensejo de Weber, Geni ou Escambau, quem é que vai pra Red Bull no lugar do Weber?
Já existe uma bifurcação de um nome novo, né? E essa especulação toda de que o Ricciardo vai testar os pneus junto com o Vettel lá, já existe uma bifurcação aí de achar que a variável, mas a Lotus continua jurando que quer manter esse time pro ano que vem. O Kimi não fala mais nada. O Kimi não diz mais nem que sim, nem... A última coisa que eu me lembro que ele disse, que eu vi de fonte fidedigna, foi... Não, vamos ver. Vamos ver e vamos conversar. E depois não li mais nada. Especulação por especulação. Então eu acho que se realmente a Red Bull quer montar um Dream Team, ela tem que levar um piloto do nível do Kimi, que tem tudo, sabe, para andar junto e ter dois carros fortíssimos. Porque você vê, o Vettel já disse, para mim, pouco me interessa quem vem. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não interessa se vai, quem vai para lá. Ele não quer nem saber. Então, se a Red Bull quer fazer um Dream Team, o Kimi é o nome. Pela maneira dele, ele é um piloto, sabe, muito regular, um piloto rápido, tá certo? Agora, se ela achar que deve investir num jovem, como a própria Ferrari já começa a falar... Porque por causa da injeção de saco que o Alonso não quer ter, então de repente o menino Bianchi é um nome que para ele mais 2 anos o Bianchi teria de aprendizado na equipe, é um nome forte, ele vai andar bem, mas não vai encher o saco do Alonso.
Sim.
Né? Sim. Então, dentro desse espírito, o Kimi é um nome ainda muito forte. Agora, a Red Bull desconversa, vai ouvir o Marco lá, não, veja bem, temos alguns jovens, vamos testar, agora vai o Ricciardo testar. Que é o nome mais cotado, né?
Eu não sei. Eu tô começando a achar que vai ser que o Ricciardo for bem agora, amanhã, esses dias de teste. Tô achando que ele é o favorito, viu?
Pode ser, porque já é cria da casa, entendeu? Eles vão ter um piloto novo que também precisa preparar, porque daqui a 2 anos o Vettel vai embora, Júnior.
Será que vai
e
mesmo?
E daqui a 2 anos também o Kimi tá 2 anos mais velho.
Mas será que vai mesmo?
O Vettel? Bom, não sei. Isso, em princípio, é o que se diz, né? Porque ele vai querer novos desafios. Ele diz que a vida dele é uma vida de desafios. Como o Adrian vai embora, eu acho que ele vai também.
Pode ser.
Não sei. Isso tudo é no campo da especulação. Puro achismo. Né? Em prevalecendo essa ideia dele de buscar novos desafios, a gente também não sabe o que a Ferrari mandou de dinheiro para ele por baixo. Ele já sabe quanto ele tem na mão. Nessa altura ele já sabe. Até porque um piloto como ele, você precisa avisar, tipo Alonso.
Não, vamos, olha, o senhor quer vir para domingo que vem correr conosco? Não, na Fórmula 1 não é bem assim. Começar um ano antes, porque o cara tem que se desfazer de uma série de contratos, às vezes você tem contrato de 2 anos com nomes que conflitam com a tua nova equipe, então você precisa se desembaraçar. Agora, precisa saber qual foi o caminhão de dinheiro que a Ferrari ofereceu para o Vettel. Porque você viu que também é outro que desconversou completamente. E a Ferrari sabe que se hoje ela quer voltar a ganhar, ela precisa de um binômio, Adrian Sebastian. Ela precisa. Porque esses que estão aí, é difícil.
É difícil, mano.
É difícil. Então, nessa brigada toda, eu só fico ainda, continuo torcendo para o Felipe arrumar um lugar legal para ele. Só. E agora, o resto entre as cobras criadas, não sei, porque a Mercedes, a tendência da Mercedes a continuar, vai também ser um nome forte. Sim. E ela tem um time forte com o Nico e com o Lewis Hamilton. Sim. Então, eu não sei, independente do Ross Brown continuar ou não, elas estão reforçando o time. A filosofia está muito bem implantada. E foi um cara para lá que é muito bom. Então, o Ross Brown mesmo fora, vai continuar ganhando para fazer uma assessoria. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Né? Com certeza absoluta.
Então, sem contar que agora só está faltando chegar o Briatore, porque os Pancho Ligeiro já foram todos, já estão todos de volta.
Você viu? Agora o...
Então, voltou.
Ele estava na Marúcia já, né?
Mas era consultor,
né?
É, consultor. Então, voltou para... Eles voltam, não tem jeito. Eles voltam. Se você é da panela, vai, usamos o rigor, está banido. Não é bem banido assim.
Você,
né,
acha que o Briatore volta? Eu não acho.
É, tomara. Não sei, tem uma pizza só rolando.
Ei, mas o César é o seguinte, ele quer esperar até quando? 2030?
Eu só encontro ele no fórum. O que acontece com o César?
É, ele quer esperar até 2030, aposta.
Ah, tá, mas é válida até 2030, aposta? Não, até lá?
Já tá me devendo a pizza já faz mais de um ano.
Ah, podíamos na próxima rodada do final do ano pôr em dia essa pizza, né?
Eu acho.
Mas não, de repente, assim, numa força de expressão, já voltou, já tinha voltado um outro, não tinha?
O cara que está saindo agora, que foi despedido sumariamente. Aquele Coughlan, que foi do Ferrari Gate, não, foi Ferrari Gate, não. Da espionagem lá, Spygate. Espionagem,
exatamente. Você vê que é tudo bom menino. Tudo menino de família, tá certo? E assim, a DEG informa, sai Coughlan, volta. Hein? A DEG informa, Simons. Como é que chama? Mr. Singapura Gate.
Singapura Gate.
E no fim, quem pagou o pato?
Putão, Nelson.
Só pra contar.
Tá agora andando lá no bolo. Bom.
Não, deixa quieto.
Vamos pras perguntas, vai. Vamos para as perguntas, depois a gente fala mais de Fórmula 1.
Bora lá.
O Fateus.
Fateus, nossa, faz tempo que ele me escreve.
Faz.
Fato que eu me lembro, Fato, porque não é um nome fácil você esquecer.
Ele pergunta, Edgar, ele quer, por favor, dizer onde você vai comprar sua TV Smart, porque ele também quer uma para calar a boca do doente.
Ô, louco!
Porque se o doente falar que o DTM é estocado da Alemanha... Prefiro ver o compacto no Fantástico, ler o resultado no Autovídeo. Você ficou famoso, hein?
Júnior, é mesmo, mas é a tal história. Hoje em dia é um preço que você paga, porque hoje a comunicação está muito grande, né? Hoje o piloto senta no troninho e já põe no Twitter: estou no troninho. É. Tudo bem por aí? Tenho o intestino preso. Pronto. Então, não tem mais jeito. Escapou, não escapa mais nada. A rapaziada tá ligada, antenada e bem instruída. Porque os meios de comunicação estão aí bombando. Então não tem mais aquele cara que, sabe, depende do que você fala para saber das coisas que acontecem. O cara já sabe o que está acontecendo. É. Então essas derrapadas, a turma anota, viu? A turma anota. Você sabe que anota. Então, Fateus, é bem por aí mesmo. Enfim.
Edgar. Estou vendo aqui um vídeo aqui no YouTube que mostra o Massa parado e tá saindo uma fumaceira do pneu traseiro dele aqui.
É porque travou a roda, né? Travou, o diferencial fez uma leitura diferente quando travou o câmbio em quinta. Ele saiu arrastando tudo, aí sai fumaça mesmo. O pneu já vem quente, ainda arrasta.
Agora, por que que a Ferrari não fala que travou o câmbio, né?
Não interessa para falar para eles, não interessa. Por algum motivo, eu te mandei o vídeo do... O, te mandei
mandou.
Eu do rádio. Eu acho que aquilo tira qualquer dúvida. E o rapaz ainda fica de tromba, o Smedley. É. Ainda fica de bico, ainda faz ceninhas que estava sendo televisionado. Sabe? Sorria, você está sendo filmado. Sabe? Então, está na cara. Sabe? O câmbio travou em quinta. E a sequência da jogada, ele vira para o lado contrário e simplesmente não tem ponto morto. Ele tem que sair do carro, tem que rebocar o carro no guindaste, que não anda. É. Travou tudo. E aí fica fácil você entender. Agora, a Ferrari deve ter as suas razões para não querer assumir a parte dela.
Só sai fumaça do pneu traseiro direito, não do esquerdo. Então, o que explica é ter rodado para a esquerda.
O que explica ele virar para o lado contrário. Quer dizer...
Bem estranho. Bem estranho. Bom... vamos falar agora aqui do Ror, que ele manda a seguinte pergunta, Edgar. Com a gigantesca evolução tecnológica, fazendo os carros não quebrar tão facilmente, pergunta, o piloto de alto nível técnico, tipo acertador, perdeu valor na equação? Eu acho que vem perdendo.
Disse que sim, viu? O Rubinho disse que sim. Porque hoje o engenheiro e os dados técnicos e os ajustes, você não depende mais tanto da informação. Claro, a informação ela é importante para você, digamos, preparar o carro. Quer dizer, você tem que... Mas só que você, pela telemetria, você analisa tudo que o piloto está te falando para ver se bate. E nós usávamos isso muitas vezes na GT3, que é uma coisa bem, infimamente mais tranquila, para fazer algumas modificações no acerto, independente de algumas reclamações de pilotos. Não, está saindo muito diferente. Você chega na telemetria, não é essa informação que tem. Ah, tá, não tô, o freio não está parando. Você vê onde o cara está freando. O freio não está parando. Assim, Pedro Boa, em vez de freia no 100, freia no 50. Se freia nos 200, não para mesmo. Vai frear nos 200. Aí depois fica esquentando o pé no freio, tira e o freio está quente. Então deixa para vir lá dentro e freia. Mas quem é que chega a 290 e vai frear no 50? Poucos. Então você tem uma série de informações na telemetria, além de dados mais... Telemetria é o que a gente fica sabendo. Você imagina o que eles devem ter de informações lá. Então os engenheiros hoje têm uma participação muito ativa e é importante essa sensibilidade do piloto hoje mais voltada para a informatização, porque... Você trabalha com uma outra linguagem com os engenheiros. Não acabou aquele tempo da mais barra, menos barra. Hoje você já sai com a barra pré-determinada, até que você sempre tem dois pontos. Ou o botãozinho está para trás ou está para frente. Não tem mais aquela da sensibilidade de você trabalhar com meio termo. Não, vou dar mais um pelinho de barra. Não tem. Ou é ou não é. Porque o carro reage em função daquilo. Então, eu acho que um piloto com essa habilidade vai ter sempre lugar, mas o Rubinho e outros mostram que realmente eles perderam lugar para outros mais atirados, onde a participação da informática trabalha muito mais em cima do carro. Por quê? Porque você é obrigado a andar num trilho. E o carro estando no trilho, não importa a reação dele, é relativa. O que vai mexer é com o consumo de pneu, mas aí você se vira com as paradas, com a estratégia. Entendeu? E aí você sempre tem que trabalhar... de acordo com esse período. Por isso que quando a FIA às vezes quer se meter em cambagem, não adianta. Se a telemetria disser que aquilo é aquele que o cara vai pôr. Não adianta. Isso é da equipe. O cara vai sempre tentar encontrar o melhor ajuste para o carro. E que o piloto, porque às vezes você tem um ajuste que o piloto não se acha. Ele leva duas, três corridas para se achar com o carro. É natural. Que o carro fica às vezes um gatilho. Mas você precisa se habituar com o carro. Ainda tem pouco teste. Né? E às vezes você tem um setup na sexta-feira, que chove no sábado, muda, e aí você vai no domingo com outro setup. E aí? Aí você tem 50 votos para se ajustar? Dá tempo? É complicado isso. Então você já tem que ir com uma base de acertos muito grande. E te ajuda muito, por exemplo, em relação... Como os regulamentos são muito parecidos, te ajuda muito o setup do ano passado, claro, na mesma pista. Claro. Então você só acrescenta a borracha. Então, o ano passado teve só três categorias preliminares. Esse ano vai ter seis. Opa, aumentou o emborrachamento. Então você tem que jogar, você tem coeficientes para jogar com essa novidade que vai ter mais borracha na pista. No caso da Michelin, antigamente, ficava aquele tapete, os Pirelli não faz tapete.
É.
Então você tem que jogar com tudo isso, coisa que você chega assim muito próximo. Aí entra o feeling do piloto. De, sabe, acertar, por isso que ele já sabe que ele tem tanto aqui, tanto ali, ele vai virar em tanto, porque ele sabe onde ele vai buscar. E o engenheiro chega muito perto nessa conta, pelos detalhes que ele pode acertar o carro, pelo que ele pode fazer, buscar recursos no carro para ajustar isso ao piloto. Só que às vezes não dá tempo, a FIA continua tirando, quer dizer, a FIA continua jogando contra. Então, você meio que fica limitado. Então, você tem que ter um pouco de informática na cabeça, um pouco de tudo, sabe? De feeling, que com Fórmula 1 realmente não é fácil, são poucos que têm esse feeling. E o resto é sair meio que, no God Save the Queen. Porque, sabe, é torcer para dar certo, torcer para o engenheiro acertar. Então, porque hoje você é muito dependente do engenheiro. Por isso que as parcerias dão mais certo ainda. Antigamente, os Jim Clarks da vida, os Villeneuve da vida, dependiam mais dele. O próprio Ayrton, mesmo numa fase, e ele reconheceu isso durante muito tempo, porque ele foi um que brigou muito com o computador. Né? O próprio Nelson, você vê que o Nelson, não só discutindo, que pô, ele foi lá e encurtou o carro. Um abraço. E não é para encurtar. Então deixa comigo. Pegou o Frank Nero, foi lá de madrugada com 2 mecas, encurtou e ganhou a corrida. Então, mas os tempos continuaram acelerando, os tempos continuaram passando e as coisas vão mudando. Então você precisa se adaptar a isso, né, Júnior? Então, é uma pena, mas hoje você precisa ter o que o inglês chama de balance. Um balance, um pouquinho de tudo, coisa que... Você lembra?
E hoje acho que a equipe que tiver o melhor simulador sai.
Então,
ajuda você mais, né?
Faz uma conta dos campeões do mundo até 68, era tudo mecânico. Hoje o cara não sabe nem apertar parafuso. Nada. Entendeu? Não precisa, mas acabou não, isso.
Você vê, agora, por exemplo, agora vai ter teste. 3 dias de teste, começando amanhã. A McLaren, que tá uma draga, não vai nem o Button e nem o Pérez.
Tá vendo? Vai Paffett e companhia. Então.
Depois reclama que não anda.
Exatamente. E olha que eles conseguiram. Eles tinham um carro bom, eles conseguiram piorar no mesmo regulamento. Isso é um feito. Você conseguir piorar um carro no mesmo regulamento, tá bom, que o carro do ano que vem ficasse um lixo, eu concordo, mudou tudo.
Mas você sabe que o Heriberto tem uma teoria para isso.
Ah, é?
Qual é? Vamos ver a teoria dele. Eu tava vendo agora, enquanto você tava falando.
Uhum.
Olha, vou tentar encurtar o raciocínio e a pergunta. Uhum. Ano passado, se dependesse do Button, a McLaren teria a mesma fama de mal nascida, pois ele teve problema com os pneus em 11 etapas. Porém, o Hamilton deu show sempre andando na frente, tinha o carro mais rápido, porém menos confiável que a Red Bull, sendo que pelos abandonos do Hamilton, os abandonos que o tiraram da briga de 2012. Agora, na Alemanha, colocaram pneus bons, a McLaren andou bem. Será que não é problema com o carro, e sim com os pilotos, com pneus sem os entenderem?
Por parte do Pérez, sim. Agora, por parte do Button, eu acho difícil, porque ele, além de macaco velho, ele é um piloto muito sensível. Basta ver onde ele chegou aí. Então, às vezes, Heriberto, não é uma questão de... É uma questão de, por exemplo, você entender o pneu. Você vê que, por exemplo, o Button foi um dos poucos caras que deu razão à Pirelli, quando a Pirelli disse quanto tempo ia durar um pneu. A maioria contrariou. Foi o Button, eu acho que quem? Mais um também, que também rodou, que não parava nunca para trocar. Teve mais um também que rodou mais de 20 voltas. Então é uma questão de você dirigir o carro, digamos, de uma maneira progressiva para você buscar a posição. Que carro para ganhar, eu já sabia que não tinha, né? Quando você sabe que seu carro não dá para ganhar, você tem que procurar buscar pontos e uma boa colocação. Então o Spiroqueta, tudo bem, o Spiroqueta sai dando tiro para a lua. Ele não quer nem saber, o que vier é lucro, não vê. Eu vou embora para casa e não muda nada. Meu contrato está aqui assinado, ninguém vai me encher o saco. Então, cuidado, hein? O Rondelli já mandou um assim pior, embora. Então, mas já o Button, essa questão de você entender o carro é muito relativo, porque, Heriberto, cada pista que você vai, o carro reage de uma maneira diferente. E principalmente a McLaren, que conseguiu se perder. Porque se eles tinham com o Lewis Hamilton com um carro confiável ou não, o carro era bom, o carro vinha na jogada e o Button também vinha perto. Então, só que eles conseguiram mexer tanto que esse carro piorou. Quando você piora um carro, ele vai reagir diferente. Você não pode nem usar o setup do ano passado, porque o carro era completamente diferente. A Red Bull pode usar muito do ano passado. que ele fez algumas evoluções, mas o Edren, o carro base, é o do ano passado. Então, se ele sair com o setup do ano passado na sexta-feira, ele não está muito longe, ele vai no pelo e ajusta o carro. A McLaren não, a McLaren sai do zero, porque se ele põe o setup do ano passado, o carro sai de ré. Mudou tudo. Então, e aí você não tem tempo, Heriberto, para se ajustar a esse novo acerto, que são muitas componentes. Tá bom, você leva um bando de... Você não vê o que a Ferrari reclama, o Alonso reclama, o Felipe reclama? Você leva 500 novidades. Não dá para testar duas ou três, porque tem uma asa que você tem que usar com vários componentes. Inclusive, às vezes, até mudar lá na frente e mudar outros detalhes, mas você não tem tempo. Então, você tem que primeiro fazer o stint para classificar, depois carregar o carro. Então, você usa, experimenta uma ou duas coisas e nem sempre essa asa traseira dá certo com esse difusor ou com aquela asa dianteira, mas não dá para experimentar outra coisa. Então, todo aquilo que você evoluiu, encosta, fica para outra e vai com o carro base. Então, isso pode estar atrapalhando muito a McLaren. Mas, de qualquer forma, por se tratar de uma McLaren, a gente sempre espera, foi até um resultado melhor. Quem sabe agora... não vai fazer com que o Button possa vir, talvez na Hungria aí, sexto, sétimo de novo, e trazer o Spiroqueta também mais para frente. Porque realmente na Alemanha estava de chorar, Heriberto.
É isso aí. Concordo com o Edgar. Eu acho que se o carro não tivesse mudado, daria para ter esse raciocínio.
Você sai de um setup básico, agora vamos no pelo. Porque o regulamento é o mesmo, não mexeu nada, você não trocou nada, o entre-eixo é tudo igual.
Lógico. Bom, vamos dar um pulinho aqui, tem muita pergunta. O Afonso Vina diz que gravou uma participação especial no programa Bandeirada, da equipe Show de Bola. Todos os integrantes são muito fãs do Loucos.
Mesmo. Ah, que legal, um abraço para a rapaziada.
Abraço lá. Ele falou que deu os pitacos dele sobre a corrida do Nicolas Costa, que fez um assombroso... nesse final de semana, a Pro Mazda, para a inesperada e bem-vinda iniciativa da Record News em transmitir o Brasileiro de Kart lá no Cartódromo da Serra.
E é caro. O Nicolas é muito bom, Nicolas. Eu gosto dele. Ele andava de Fórmula Futura.
Ele é bom?
Não, muito bom. Eu sempre gostei desse menino.
Ele ganhou alguma coisa lá na Itália no passado.
Ganhou. Esse moleque é bom. Acho que de Abarth, alguma coisa. Eu não me lembro o que era. Eu sei que aqui de Futura ele andava, mas andava muito bem. Eu não sei se ele conseguiu arrumar a bala que ele precisava, mas era um menino que tinha muito futuro.
Depois, no final, o Afonso coloca os links aqui para ouvir e parabeniza também o confrade Eric de Bragança, que ganhou o título de Paulista de Kartista Amador.
Ah, legal, legal, Vina. Super abração para você.
Valeu, Vina. Obrigado.
Toda a rapaziada.
O Jarbas Camargo, o Jarbão, está de volta. Ele tá aqui querendo reverenciar as pérolas do doente.
Olha!
Ele adquiriu recentemente uma edição do livro Cala a Boca, Galvão, uma bagatela de R$2,95.
Onde tem isso?
Não sei, vamos ver. O livro contém 233 frases.
Mas imperdível.
Que marcaram a história das transmissões.
Nossa!
Seja do futebol, seja sobre Fórmula 1. Separei 10 pérolas das transmissões da F1, ainda mais impulsionado pela pérola do DTM, com a qual o mestre de gado dormiu no bidê.
Eu mandei até aumentar o bidê, porque estava muito pequeno e me doeu as costas. Eu ia fazer um bidê maior.
Aqui vão elas. Aqui seria o Galvão falando. A minha definição sobre Nelson Piquet é a seguinte. Nas pistas, um gênio, fora delas, um idiota.
Ô, louco!
Não sei o que está pior a esta altura, o motor da Ferrari do Alesi ou a minha garganta, mas vamos lá.
Difícil, hein?
Olha, o Rubinho...
vários outros elementos.
Olha, o Rubinho disse que vai acelerar na largada, ainda bem.
Me diga. Ainda bem. Está a jantar, senhor, quais são as minhas opções? Jantar ou não jantar?
Essa aqui é boa. Essa chuva de Interlagos foi parecida com a de Silverstone. Ambas tinham água.
Opa! Pensei que era canivete. Não me diga, eu não vou me irritar. Mas onde acha esse livro, hein?
Eu não sei onde ele achou esse livro.
Ô, Jarbão, conta aí onde tem pra vender. Será que é sebo? Livraria não tem isso que ele manda recolher, não é maluco?
Então, olha, pessoal, tem mais frases. Quem quiser, vai na página da página somente para perguntas para o Loucos, na página 71, que vocês vão ver todas as perguntas, todas as, as afirmações aqui que o Jarbão...
Ele mandou 10? No...
Mandou 10, mandou 10.
Valeu, Jarbão.
Valeu, valeu. Do Kurt Busch ele não disse nada dessa vez.
É mesmo. Ô, Jarbão, aquela última amarela lá não foi meio de araque não, hein, Jarbão? Não foi meio safada aquela última, debris? Hein? Eu achei, fiquei mal... Tava tudo sob controle, ninguém... Porque Luas, nossa, não tivemos amarelas. Muito pouquíssimas amarelas. Pô, aí dá uma porcaria de debris, faltando 3. Ah, para com isso, nego. Tá bom, valeu, porque a rapaziada assistiu de pé a chegada. Só faltou um half one. Você tá me amando, né? Você não fala, mas você não perde o vídeo também, né? Você
O Éder Metal diz assim: a pergunta que não quer calar. Acharam a galinha preta com farofa e a vela de 7 dias que está mocada no carro do Massa? Nossa, tá braba a coisa lá no box dos macarrones.
Tá lá, tá braba, é verdade, Éder.
E ele acha que usaram a mesma receita de Uruca do carro do Massa para os carros do Will Power. E como dizia nosso glorioso Luciano do Vale, Hunter, Rei, Raya, Rei.
Rai. Rai é bom. Ô louco, olha o outro que baba. Éder, limpa o canto da boca, vai. Tá meio verde lá do lado do canto da boca.
Depois ele pede pra perguntar pra você. Eu acho que essa pergunta aqui tá um pouco forçada, o Éder.
É, por
quê? Se alguém já passou com maré tão ruim quanto a do Massa, não tá tão ruim assim. A do Massa tava do pior, tava muito pior ano passado.
Claro. Não, mas tem um que ganha de todos e é imbatível, Éder. Chama-se Chris Engel.
Esse aí.
Esse é campeão mundial, tá no Guinness e nunca mais sai.
História. A única corrida que ele ganhou não valeu.
Não valeu. A única que ele ganhou. E foi piloto de todas as equipes, era um bota, o cara guiava muito, era um monstro, rei de esporte protótipo. Fórmula 1 era temporal com ele, foi piloto de teste da Ferrari. O cara era um demônio, só que na corrida dava terra. É isso. Vai fazer o quê? Da terra. Aí ganhou uma. Justo que ele ganhou não valia, não era uma para homologar a pista, não valia nada.
É. Bom, o Shinozaki.
Ah, e Shinozaki sabe quanto tempo?
Santa puta com a Moniche aqui. Como é que ela fez caca tão cedo? O que são aquilo? Mas já foram resgatados pelos russos.
É mesmo, eu li no Auto Racing que parece que entraram rublos.
Entraram 170 milhões de dólares vindos da Rússia.
Já feito o câmbio.
Isso. E um piloto russo para o ano que vem já.
Ah, é? Mas não é camarada Petrovic,
não é o Petrov, é outro. Não é o Petrov, é outro. Eu vou até dizer quem é aqui. Que está aqui, colocamos, só que eu não consegui me lembrar o nome dele, assim, de cabeça. Cadê,
Maldito? Deve ser algum móvel da vida.
Ah, o nome dele é...
É?
Sergei... Sirotkin.
Sirotkin, olha, Sergei.
Sirotkin. Esse é russo mesmo, né?
Opa, não tem erro. Opa.
Então, porque é o seguinte, 170 milhões, o cara põe o piloto que ele quiser, põe até eu.
Nossa senhora, nossa senhora.
Até o Maldonado ficou pobre com alguém.
Imagina, pô, Maldonado é um glorioso mão de vaca. Essa merreca, que isso?
Até o Maldonado ficou pobre. Então ali é isso, quer dizer, vai saber, né? A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, não dá pra explicar, né, Edgar?
É, porque... Não, porque... Não, engraçado que... Você lembra que no começo, quando pegaram o Huckenberg, também pegaram o Huckenberg pra dar um balão no cara, pra meter uns borrachudos do Banco da Amazônia, aí também é difícil, né? É verdade. Mas o Japa não tinha feito um site que tinha arrumado uma grana?
Então, e o
Shinozaki... Fizeram um site pro Japa que colheu uma grana dos fãs, foi. E era uma graninha que não era ruim, não.
Foi.
E não quiseram que o Japa guiasse lá. É. Te garanto que estava bem melhor se tivesse ficado ele lá. Porque também, você viu, não usaram, também não arrumaram grana nenhuma, porque meteram o Huckenberg para não pagar, já desacelera. E o menino que foi honesto quando foi contratado, mas eu não tenho a menor ideia para onde vira a Fórmula 1. Lembra?
Foi isso mesmo.
O moleque não tinha ideia. Aí não quer, sabe, dona Monisha, faça o favor.
E o Shinozaki tá vibrando aqui, né?
É mesmo, é?
É, porque ele ficou puto que tiraram o Japa.
Claro, não, mas não, justo, justo, não devia. Para chegar nessa situação é complicado. Porque pelo menos ele era um cara combativo, não tinha conversa com ele. E, pô, ia ficar interessante essa dupla, ele e o Hülkenberg. É. Porque depois eles iam pagar o Hülkenberg e o Japa não tá nem aí. O Japa quer sentar e acelerar. Se tem dinheiro ou não tem, tem carvão, sai com nós.
Lógico, lógico. Bom, depois ele manda uma sugestão. Você mandou duas sugestões de músicas, Shinozaki. Aqui uma delas eu achei bem legal. Vai ser hoje a música do Shinozaki no final.
Ah, é bem legal.
O Nilson gostaria de voltar ao grande mistério McLaren. Como pode um carro que terminou ano passado se arrastar na pista? A gente já falou sobre isso, né?
São coisas inacreditáveis. Coisas que vão para o Guinness, como pode? É verdade.
Outro mistério é a Ferrari. Ano passado o carro nasceu todo errado e eles conseguiram desenvolver a ponto de chegar ao final do ano disputando o título. Este ano o carro nasceu muito bem, porém não consegue desenvolvê-lo.
Mas um carro que nasceu bem numas, né, Nilson? Numas, né? Numas, enfim.
A verdade, a minha opinião, assim, eu posso até estar falando aqui um exagero.
Estamos trocando ideia, Júnior. Como? Ninguém é pai da matéria aqui.
Quem está desequilibrando o negócio é o Adrian Newey.
Claro.
Porque você vê, nos últimos anos, ele não erra um carro, não erra nada.
Não erra. Cada vez que o cara mete a mão na cartola, os caras ficam aterrorizados. Você sempre acha que vem um coelho. Pô, sai um puta urso de lá de dentro.
Nada. E parece que é feito sob medida pro Vettel, porque o Vettel também não erra nada.
Então, entendeu? O cara entende o carro dele. Por isso que eu acho que essa dupla não vai se desfazer tão cedo. Então, eles ainda querem ganhar rios de dinheiro. Porque um sabe fazer carro, o outro sabe guiar o carro dele.
Exatamente.
Qual é o projetista que não quer
exatamente
isso?
Sabe guiar o carro dele.
Então.
Ele sabe guiar o carro dele. Pra mim é isso. Porque não é possível que todo mundo seja incompetente.
É verdade. Entendeu? É verdade. Não, e não tem bobo na
Fórmula 1,
né? Entendeu? Tá certo?
Exatamente.
E não, e veja que não tem bobo, que estão voltando dois experts agora, hein?
Então.
Estão voltando, foram resgatados depois de expulsos.
E diga, se você pegar, por exemplo, o que tem de técnico conhecido na Mercedes, dá para desmembrar e fazer cinco equipes.
Nossa senhora.
Cada uma com um super engenheiro.
É verdade.
Né?
Ainda mais jogando um balde de caminhão de dinheiro, sabe, levanta a pincosta de ré e levanta a caçamba. Pô, aí vem mesmo.
Realmente tá bravo o negócio.
Tá bravíssimo o negócio. Então, lógico, o cara tem a receita, o cara já quebrou a cara 200 anos, tá certo? E eu pergunto para você, ainda que se forem buscar o sul-africano lá, ele não vai chegar assim já com a varinha de condão.
Não, lógico que não.
Vai começar a trabalhar num carro pro ano que vem e rezar pro Alonso se dá bem com o carro.
O ano que vem, como muda totalmente tudo...
Esse é o problema maior do ano que vem. Tá todo mundo esquecendo disso. Muda frontalmente. Você vê que tanto a Honda já começa... Não, nosso motor, só lá para 2015. Os caras sabem que vai ter uma quebrada de carro.
Vai.
É assim. Uma coisa é bancada, que você colhe dados, você tem uma definição de durabilidade de materiais, tudo. Lógico. Mas outra coisa é no tiroteio.
Lógico.
Não adianta querer botar na reta já pro ano que vem. Não, vem. O que vier no ano que vem é lucro. Também. Mas a aposta mesmo é 2015.
Eu acho até, Edgar, que eles vão dar uma mudadinha no regulamento esse ano ainda.
Ah, vão ter que fazer.
Pra permitir isso. Mais motores, pô.
Lógico.
Né? Porque, pô, meia dúzia de motor, novo.
Vai ficar todo mundo com as calças na mão, Júnior. Vai. Tipo, deixa uma brecha, olha, então se caso, ao chegar na metade da temporada, tantos motores, fica autorizada a inclusão de mais X. Algo assim, Júnior. Porque senão não acaba ninguém, você não sabe o que vai acontecer. Tudo bem, que está tudo controlado, deve aguentar, pelo menos na teoria, pelos cálculos, os testes que estão fazendo, ó, já durou no banco tantas horas, tá certo? 777 também não foi feito para cair, mas no entanto o cara faz merda e cai. Então,
exatamente.
Acontece, exatamente. Você tem que esperar para ver.
E, por exemplo, o cara anda embutido no outro, o cara não toma ventilação
então,
no motor.
Pronto. Não, há quanto tempo você não viu que nós vimos na Alemanha aquele motor fumando daquele jeito? Há quanto tempo você não via isso? Né? Fazia tempo que a gente não via isso. Por quê? Porque não acontece. E aquele fogareiro que o óleo cai mesmo. Faz um rombo no bloco, o óleo se manda. Quente, ele pega fogo.
E não vai ter nem essa entrada de ar que tem em cima hoje? Não, o turbo não tem isso.
Não, então.
O turbo é todo fechado.
E sócio, turbo é turbo. Turbo é turbo.
A turbina lançar já era, não tem...
Nossa Senhora. Você vê quanto tempo a própria Indy quebrou a cara, lembra das turbinas que já tinha aquele, a válvula Westgate?
Lembro.
Lembra que toda hora encrencava? Você vai dizer que os caras não tinham tecnologia daquilo? Mas encrencava e dava variação na leitura e equilíbrio. O cara testava 10 válvulas para correr com uma. Porque, não, essa daqui tem 0,1, mas 0,1 é 30 cavalos. Vai saber. Então, Nilson, é complicado, Nilson.
E, Nilson, a gente concorda que o Geni derrubou o Kimi, o Grosjean. A gente até falou isso no passado.
Sim, sim. Votamos, inclusive, no Grosjean. E a Geni derrubou mesmo. A Geni jogou a favor da RBR. Oi. Eu não vou, mas eles também não vão. Vai. É, de repente pinta uma grana.
E Edgar, se ele tivesse deixado o Kimi na pista, o máximo que podia acontecer era ele chegar em segundo.
Exatamente.
Era o máximo que podia acontecer.
Por isso, esse é um dos motivos. Era a pior colocação dele,
era a mesma que ele chegou.
Aí é que tá. Por isso que não dá pra entender o seu Geni. Não dá pra entender o seu Geni. E deve ter feito uma École Technique na França que. Ô, louco, viu? Puta errada de cálculo. E arrisca só. Você tem o Grosjean babando, arrisca.
Lógico.
Tudo vai dar errado pro Kimi, ele é segundo igual. Como diz o italiano, merda por merda, marcha reale. Pô.
Isso mesmo. Bom, o Zanata chama eu de mestre Adalto Johnson e Edgar Bush Melo Filho.
Ô, louco, mas Kyle, hein, pelo amor de Deus, Kyle. Eu sou o Kyle, hein.
Uma coisa que nós esquecemos de falar, que ele diz aqui, ó. Corrida do Paludo na Truck foi muito boa.
É isso aí, parece. Veio bem, né?
Veio bem, já treinou bem. O último treino antes do treino classificação, ele tinha sido o primeiro, se não me engano. Foi bem na classificação. Ele acha que tá a primeira vitória tá batendo na porta. Tomara, que Deus.
Que bom.
Tomara.
Que bom mesmo, viu? Eu torço muito, Zanata.
O Nelsinho, ele pergunta. Terá sido mais um golpe de sorte ou ele aqui pegar a mão do carro número 30? Eu acho que não pegaram a mão ainda.
Eu também acho. Eu acho que o Nelsinho, a parte do Nelsinho é mais fácil. O problema é você achar o ponto do carro. Então eu acho que a equipe ainda não tem aquela manha que outras equipes têm na Sprint Cup. A equipe é muito boa de pick-up. Mas na Sprint Cup é complicado. Você vê os foguetes que andam lá na frente. Você vê, tem horas que aquele curso de bucha é um demônio. Relarga, o cara some. Imagina aquilo que deve ser no chão. Então, deve ter algum truque. A equipe ainda deve estar trabalhando nisso. Só que pro Nelsinho, que vem de uma primeira temporada, então eu acho que ele deve usar isso para somar e abrir o jogo com a turma. Vocês veem ou não veem o ano que vem? Se não veem, eu vou ter que procurar uma dessas equipes de ponta. Também já para ver quanto custa, para já começar a correr atrás do Tchulis. É isso? Porque senão, porque não é que é porque é sprint, não é porque é Nationwide, precisa de Tchules.
Lógico. Ele tem uma coisa aqui interessante, Edgar. Ele até pergunta pra você. Edgar, o que acontece com o Caio? Ele corre as três categorias. Será que ele só conseguirá ser campeão quando parar de correr e correr só na principal? Você não acha?
Olha,
ele tem razão, ele corre as três.
Ele corre as três, sempre. É uma coisa que ele adotou, até porque na cabeça dele, ele tem condições para fazer isso. isso dá a ele realmente uma sequência de se você vai dar 100 voltas na pista, 300 voltas, 200 voltas, 50 voltas, ele faz isso sexta, sábado e domingo. Então, se ele pode não só repassar várias vezes o traçado, só se adaptando ao foguete, e ele tem facilidade para se adaptar. Você vê que onde ele senta, ele vem na frente. Senta na picape, vem na frente. Senta na Nationwide, vem na frente. Senta no Rojão, até faltar cinco voltas, está estapeando lá na frente.
Tá.
E aí é que realmente no final acontecem algumas coisas, que o carro ou perde a performance, ou alguma tática da equipe que não permite que ele melhore o posicionamento dele, mas como ele tem uma boa performance nas três e ele tem bala na agulha para isso, é a filosofia dele, eu acho que ele deve fazer, ele tá certo. E eu acho que muitos não fazem que não tem bala para isso. Que deve ser caro essa brincadeira de sexta, sábado, domingo. Fora o que gasta de avião quando. Porque você vê que quando não dá, corre um outro a secla lá com o foguete. E já não é mais a mesma coisa. Então você vê que é ele. Que outro dia sentou um secretário lá no foguetão dele, andou lá atrás.
É.
E é um secretário acostumado.
Andou lá em... Andou, é. Foi lá em...
Então, não dava porque eles aliaram a corrida e ficou em cima da outra.
É, foi eu com o atleta.
Aí pegaram o foguete dele, pegaram o Toyotão, puseram o secretário lá. O secretário não se achava com o foguete.
Até foi bem na classificação, mas na corrida...
Então, porque o cara está acertado para ele. Então, é uma coisa legal para ele e ele pode fazer. E eu acho que deve. Até porque isso te mantém em ativa sexta, sábado e domingo. Isso é bem legal. E outros que talvez poderiam fazer... Mas na cabeça dele é isso que funciona. Você vê que o irmão já é outra filosofia.
É, totalmente.
Né? Então, você vê. Então, isso é muito de cada um.
Quando o Caio vai para correr no domingo, ele já deu 1000 voltas naquela pista.
Exatamente, exatamente. Eu lembro, porque você vê, ainda que posso dizer que as reações são diferentes, tudo bem, eu não imagino, quem sou eu para discutir aqui é 10 mil quilômetros, mas não é tão diferente assim.
Lógico.
Sabe? Não é tão difícil. É slick também. Então, se é uma questão de frente, sair de frente ou de traseira, o piloto, quando é bom, ele se acha rápido. Ele também dá uma mudada. E outra, a equipe tem know-how e a equipe dele tem know-how. Tanto é que você vê que, às vezes, que ele perde posição é porque a equipe dá uma patinada, uma roda que prende, que não solta. Que também, quando a equipe dele acerta, 12 segundos é sacanagem para trocar os pneus. Aquela maquininha come solta. Win, 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 é rapidinho. O cara voa pro outro lado, já arremessa mangueira, arremessa pneu, já cai o macaco, já levanta. Então, quando a equipe dá uma boa... Porque senão o bicho vem puxando mesmo a galera do Nelson. Agora, você vê, eu me lembro, quando eu corri de Opala 1 e de Opala 3, um era slick e o outro era cinturato. É da água pro vinho. Um tinha 400 cavalos, o outro tinha 150.
Nossa.
Aí você grita Shazam. Você sai de um que só vem de traseira, que você está sempre virando ao contrário, e senta num que você tem que virar para o outro lado. Aí você tem que ter uma adaptação no carro. E dava para a gente se ajeitar. Você imagina eles. Que os foguetes... Porque é pick-up, mas tem slick. Mas o motor fala.
Tem slick, tem
e é oval. Então, e da hora que você dá, tem em casa. Tem gente. Tem alguém aí? Tá cheio. Entendeu? A cavalaria está uivando lá dentro, né? Ou relinchando como queira. Então, eu acho legal isso dele, que pelo menos ele está numa superativa. Eu não sei quanto tempo ele aguenta, mas enquanto é jovem, é uma maravilha. Aproveita agora. E quando chegar na fase do condor, pelo menos serve para dizer de manhã quando você levanta que você está vivo.
O Davi HC é só o quarto post dele.
Olha.
Pergunta o seguinte. Adalto Edgardo, e a pergunta ainda é em relação ao Massa. Ah. Fernando Nada Sonso sempre sai em defesa do Massa. Isso se deve a ele querer um companheiro que ele já domina e que respeita as regras da Ferrari, se trabalhar pela equipe? Será que com os últimos resultados do Massa, a Ferrari ainda vai ouvir o espanhol? Afinal, a equipe precisa de um piloto vencedor e outro regular, como acontecia com Schumacher e Rubinho, para garantir o Mundial de Construtores. Parabéns pelo programa, pelo site. Estou sempre comentando, porque o trabalho de vocês é um prazer ser acompanhado. Obrigado, Davi.
Legal, Davi. É, David, é assim, tem piloto que se motiva quando tem um sócio que empurra. Você vê o que o Luiz Hamilton vira um demônio, porque o queijinho também não é bobo. Se ele bobear, o queijinho está na orelha dele.
Exatamente.
Então tem piloto que se motiva. Você vê a performance do Ayrton, se você fizer um mapa, né, da performance do Ayrton, você vê com o bicho, que demônio que virou quando ele teve o Prost. É. Porque o Prost, não, digamos, não tinha o senso dele daquele dom, mas o bicho, para acertar carro, deixava o carro tão bom que vinha em cima.
É. Vinha mesmo.
Então, tem piloto que se motiva com isso. Então, eu acredito que o Alonso também, você vê que vira e mexe, aquela média dele de 3, 2, 3, 4 décimas, às vezes inverte. E por que que inverte? Porque o bichinho acerta o caminho também e vem. Então, talvez isso seja, para o Alonso, uma coisa interessante. Ou, também não pode deixar de ser lembrado, que muitos pilotos não gostam disso. Muito piloto não quer injeção de saco.
O Alonso não quer. Se a Ferrari falar que vai contratar o Vettel para o ano que vem, o Alonso vai embora.
Sem dúvida nenhuma, não, nem justa causa, nem aparece mais. Fala nem até logo, vira as costas e bate a porta. Manda os advogados conversar. Entendeu? Então, e tem piloto que é o contrário. Então, às vezes, o contrato do piloto prevê dele ter a chance de escolher ou não o parceiro. Você vê que recentemente o Vettel está aí, está no auto-racing. Ele não está nem aí com o parceiro dele. Por mim, pode vir quem vier. Porque ele sente e vai mandar o sapato. Se o cara andar mais que ele, boa viagem. Entende? Então, é muito relativo. Tem piloto que não quer. E tem piloto que só se motiva com isso. Que o cara é a mola dele. Que ele fica naquela gana, naquela pilha. E realmente é isso. E o Luiz Hamilton sabe disso. Que o Luiz Hamilton tosse o queijinho crau.
Não, não. Até então, a classificação, se a volta do Luiz Hamilton for perfeita, ele fica atrás.
Ele fica atrás, tem que ser perfeito. Então isso exige dele. Então tem piloto que se motiva, David. Tem piloto que não, não quer encher tanto saco. Então aí aparece os franco-atiradores da vida. Então aí cabe a equipe entender aquele momento dela e ver o que é melhor para ela. Por isso que se a Red Bull quer montar um Dream Team, tem que levar o Kimi. E não vai mudar em nada a vida. O Vettel vai continuar sendo esse caroço de abacate que é com o Kimi ou não. Não adianta, porque o cara é peão. E o cara já entendeu o carro do Adrian. Então, vai ser bom, porque o Kimi também é outro, não é flow que se cheira, e vai para cima, vai montar, vai encher o saco. E se você olhar a margem de erro do Kimi, é muito menor do que a do Webber, porque o Webber é um ótimo piloto, mas erra muito. E aí joga a equipe fora, prejudica demais o trabalho. O Kimi dá uma errada, ele perde 2-3 posições. O Webber dá uma errada, vai para penúltimo. E é duro vir remando de novo, e o carro aguenta, só que você vem debulhando o carro. Por isso que o Vettel tem um certo conforto quando ele foge nas primeiras voltas, e depois ele guia controlando os carros, que o carro está inteiro, ele não judiou do carro. E o Webber tem que vir dando porrada no carro lá atrás, dividindo, freando, encostando pneu com pneu nos caras, que pega o bando da faixa de gás, aí nego, haja, viu? Se não for assim, não passa. Então tem piloto que se dá esse luxo e tem piloto que realmente quer porque é a grande motivação, é a grande alavanca dele. Ok, Davi?
Isso aí. O irado, Edgar, diz que semana passada a operadora deixou ele sem internet, ficou doido, ficou uns dias sem o louco.
Eu sei como é isso, irado. Eu sei como é isso. Aqui em casa está 39-0 pro computador. 39. Marcaram 3 ontem de uma vez, um atrás do outro. Estou tomando um baile de roteador e estou tomando um baile aqui de... Você não está autorizado a mexer, não aguento mais. Tudo que eu clico, não estou autorizado. Sua mãe não está autorizada. Então eu só estou quieto porque ainda dá para gravar o louco. Onde estava 35? Foram 4 de uma vez. Sendo 6 na trave. Não aguento mais. Eu vou tacar fogo nesse troço. Vou fazer pelo telefone, louco. Mas enfim, tenha paciência, irado. Eu não vou me irritar. Não vou. Mas quem falou que eu não estou autorizado? É meu! Como eu não estou autorizado? Tudo que eu quero mudar, você não está autorizado. Quem falou? Bom, deixa quieto. O que, que o irado conta?
Então, eu não sei se você está sabendo, Edgar. A Universidade da Califórnia, em São Francisco, ela tem lá uma pancada de arquivos sobre a história da propaganda do tabaco, né?
Sim.
Disponibilizou isso na internet. E junto com isso veio, imagina, contrato do Senna na Lotus.
Nossa!
Veio tudo que a...
Que maravilha, isso deve ser... Nossa, deve ser um tesouro.
Tudo que a Abate, a Philip Morris fizeram no automobilismo. Tem uma infinidade de coisas lá. Inclusive, ele está se referindo a uma das coisas que ele leu lá, que por volta de 85, 86, a Marlboro via com bons olhos uma possível ida da McLaren para a Fórmula Indy.
Isso.
Mesma época.
A Ferrari chegou a fazer um carro.
Na mesma época.
E é o Andretti ia ter o carro. O Andretão Mário.
Na mesma época, a Ferrari chegou a desenvolver um projeto na categoria. Isso. E tempos depois, a Alfa Romeo e a Porsche entraram na categoria. Como você, na época, vivia os dois mundos, esse fato é surpresa para você nesse projeto o Emerson Fittipaldi estaria dentro? O Emerson já estava lá.
Já.
Já era patrocinado pela Marlboro.
Ele foi para lá em 85, para o Pat Patrick, que era 7-Eleven.
Isso.
Eu lembro, 7-Eleven, porque eu só comprava encrenca e tomava lanche e comia hot dog no 7-Eleven. É isso. Que é mais barato, né? Só para guardar de arinha mesmo. Gostou dessa, né, chefia? Tem que economizar, não é verba da Globo, sócio. Verba da Globo era regado a vinho, como é que é? Montalbe, uma maravilha.
É mesmo, é?
Meu 7-Eleven, olha lá, que esse puta hot dog em top. Manja, vai por mim entupido, ainda toma coca pra desentupir, senão não sai do trono.
7-Eleven tá lá até hoje, parece que tá com 23 mil lojas agora.
Não, é inacreditável. Salvação da lavoura. Salvação da lavoura. Salva, double hot dog. Nossa, vi um salsichão monstro.
É isso mesmo.
Cê dava pra ficar sem jantar 3 dias.
É isso mesmo. Deixa eu até contar uma do 7-Eleven, diga.
Manda.
Passado, tô falando do 7-Eleven. O ano passado eu chegamos em Dallas e chegamos no hotel meio tarde. E aí deixamos as malas. Ok, pô, cheguei na recepcionista. Falei, escuta, onde é que tem um... Me indica aí uns 2, 3 restaurantes bons, nós estamos morrendo de fome. Ela olhou no relógio, assim, era 9h15 da noite.
Nossa ela senhora, assim, forçou.
Ela falou assim, amigo, 9 horas da noite, fecha Dallas.
Fecha Dallas, exatamente. Agora você imagina a Fênix.
Nossa.
Você consegue imaginar a Fênix ou não? Nem urubu tem na rua. Depois das 8. Você não acha nem urubu. Aqueles que sobrevoam quando os Sioux atacam, tem ataque de Sioux ou de Pauí, não tem nem, não acha nada, nada. Se não comeu até 6h30, 7h, não come mais, sócio.
Nossa. Bom, no fim, caí no 7-Eleven desse.
Ah, não tem dúvida. Salvação da
lavoura. Falou, a única coisa aberta que você vai achar, falei, você tá de brincadeira? Uma cidade desse tamanho, estão 9h15 da noite, não são meia-noite.
É verdade. Não, não tem disso, não. Que isso? Forçou, sócio. Isso quando você não está sentado, o cara já vem empurrando a cadeira e varrendo. Já empurra a tua cadeira varrendo junto.
Que coisa. Então caí num 7-Eleven desse. Comi um hot dog desse gigante mesmo.
Ah, é fantástico. É
uma delícia. Puta,
salvação da lavoura. Era 1,49 na época.
É isso.
With Coke, no ice, please. Porque é ice com pingos de Coke,
isso
né?
Isso mesmo.
Eles enchem o copo de gelo e põem 3 pingos de Coca-Cola.
Isso mesmo.
Certo?
Isso mesmo.
É. Aí de manhã com uma caixinha daqueles milk com chocolate. Aquela caixinha pequenininha.
Depois eu te mando esse link aí dessa Universidade da Califórnia em São Francisco.
Ah, manda aqui. Nossa, deve ter cada tesouro.
Dá pra ficar
lá.
Dias, velho. Vasco.
Nossa, eu imagino. Deve ter coisas interessantíssimas. São coisas que ninguém nunca soube.
É mesmo.
Então, se você imagina. Olha, aqui não era isso?
Tinha, Edgar, tinha tem lá, memorando, que está escrito assim, ó, isso é confidencial, favor destruir após ler.
Olha lá, entendeu? Ó, imagina, você imagina disso de 85, imagina hoje.
Imagina,
extrapola para hoje. Como devem ser os contratinhos, que interessantes.
É mesmo.
Né? Então você imagina hoje. Nossa, que legal isso.
O Mario Designer... Diz assim, olá colegas, vim apenas fazer um comentário. Suzy Wolff ontem, segunda, foi confirmada no teste para pilotos novatos.
Acho que vai lançar alguma coisa. Ela não está abrindo uma boutique, alguma coisa assim? Acho que vai lançar alguma moda de... Alguma coisa, bolsa, sei lá, sapato, alguma coisa.
Mas veja bem, os caras vão pôr a Suzy Wolff para testar.
Mas é mulher de quem?
Do Totó.
Ah,
com a equipe não, só... andando lá atrás.
Pois é. Aí vão fazer uma mágica, vão meter o motor 5 litros lá, a mulher vira um temporal, e aí quero ver pastor com cara de nádegas. Aí o pastor bota um lenço na cabeça e sai gritando banzai. Aí eu quero ver. Tá certo? Se ele tomar 3 da Suzy, ele detona, ele mete uma bomba no box, você vai ver. E gritando, vive o general! Viver general!
Isso mesmo.
Você vai ver. Olha que os caras. Bom, tudo bem, deixa ela dar umas voltas.
Ah, que brincadeira.
Agora o foguete está se conferindo. Nada contra, porque eu sou super fã. Eu preferia a Dânica. A baixinha, pelo menos, é do ramo. Já mostrou que é do ramo.
Sim, sim.
Na Índia encheu o saco dos marmanjos lá.
É. Toda vez que acontece alguma coisa com ela, o narrador lá fala um monte.
Infelizmente, a vacina contra machismo não foi desenvolvida ainda. Você vai ficar devendo.
Oh.
Mas não tem nada, deixa quieto.
O A1, ele pergunta para nós. Ele fala dos tempos, ele fala do problema ali da Sauber, que a gente já falou, dos russos vindo salvar o cara, o novo piloto. Pergunta. Pergunto, será que o veterano e o estreante Felipe tem alguma chance de brigar com essa multidão ano que vem? Quer dizer, deve estar falando do Felipe Nasser, né?
É. Vai depender da bala do amigo, né? Do X. Do amigo X. É. Que, segundo dizem, não está com essa bala. Quer dizer, em termos de empresa, porque particular está bonitíssimo. Não, segundo más línguas.
É. Ele diz que já está com medo, está preocupado, dizendo que vai ouvir os lindíssimos motores tudo roncar, link da internet. Não, não tem esse perigo. A televisão vai mostrar para nós.
É verdade.
Eu acho que não tem esse perigo. Até porque o Felipe Massa vai continuar na Fórmula 1.
Sim, essa é a minha esperança.
É. Não, eu acho. Eu não vejo o Felipe Massa fora da Fórmula 1.
Claro, do que tem aí eu também não vejo. Não vejo mesmo.
Eu vejo ele na Lotus.
Que bom, eu ficaria muito feliz. Seria um presentaço de fim de ano, viu?
Se não for no lugar do Kimi. No lugar do Grosjean, a não ser que o Grosjean faça mais um monte de corrida igual ele fez a última.
Ah, exatamente. É verdade.
Que foi essa última corrida do Grosjean, vamos ser sinceros, nós votamos nele, mas foi uma corrida de exceção, né?
Não, claro, exatamente. Agora a gente fica esperando para ele repetir a dose para não dizer que essa foi sem querer.
É, exatamente.
Certo?
Porque se ele fizer corrida como ele vinha fazendo até então, ele sai da equipe também.
É, periga já nem fazer as últimas três. Então, acho que já vão testar outro, porque aí já foi pro esgoto mesmo, né?
Exatamente. E o cara que cuida da carreira do Felipe Massa não é nenhum bobo, entendeu?
Imagina!
Já deve estar falando, inclusive, com o pessoal.
Nossa.
Já está falando, eu acho.
Não, sem dúvida, imagina. Eles
também não vão esperar a Ferrari chegar só na última corrida para dar um pé na bunda e ficar...
Que isso, não. O bicho já está em tratativas avançadíssimas. Ainda mais que ele é filho do pinguim francês. Pô, que manda no jogo.
Tem entrado em todo lugar, pô.
Nossa senhora. Não, nem se... Manda a secretária ligar e marcar um horário. A secretária só liga e marca o horário, tá certo? Messias Nicolás quer saber se 3 horas está bom, mas eu tenho uma reunião. Ele só pode às 3. Aí o cara adapta a agenda dele a de Messias Nicolás.
É isso mesmo.
Mas enfim. A1, é assim mesmo. É... Assim, aí na minha cabeça, A1, eu tenho que devolver para o Júnior, né? Não tem. Posso até jogar para você e para outros internautas amigos. Como é que a Sauber, tá certo? Do seu Peter suíço, deixou a equipe chegar nesse ponto. Não consigo entender, porque sempre fez parceria com a Ferrari, sempre teve parcerias, e subentende-se que um suíço, geralmente, é uma pessoa chegada no money, né, investments, né? Sim. E de repente estão com as calças na mão, eu não consigo entender, será que falamos de subfaturamento, será que falamos, não, isso é mais uma coisa, só se fizeram algum curso aqui,
mais,
né?
Uma surpresa da Fórmula 1, né? Porque todo mundo fala da Force India que vai fechar nas corridas seguintes.
É verdade. E não, a Fórmula 1, se dependesse, já não corria nem desde a segunda. Porque a empresa lá, a Kingfisher, eu vou te contar, está mais para King Eagle. É. Nossa senhora, mas está pagando. Tem aquela fila de credores, mas diz que está indo.
Está indo, pô. Está indo, os carrinhos andam bem.
O quê? Sei não, vocês não vão encher o saco ainda até o fim do ano, viu?
Então. E a Sauber, que todo mundo achava, que eu também acho.
Nossa.
O Edgar acabou de falar, o dono é um suíço, equipe sempre. Então. Uma equipe asseada, né? Uma equipe certinha.
Nossa, uma equipe que teve Kimi e Felipe Massa, lembra?
Kimi e Felipe Massa, exatamente.
Lembra?
Lembro.
Então, você vê o que é uma contratação errada, né? É. Chutaram o Japa. Trouxeram o Hülkenberg, só que não adianta você trazer um piloto e não dar carro para ele, o cara não é mágico. Então contratasse o David Copperfield.
É, lógico.
Tá certo? O cara não é mágico. E aí? Aí tá nessa. Aí ainda começa não pagando, aí que o cara perde o tesão mesmo. Vou me expor aqui para quê?
E a grana do outro talvez seja muito menor do que era do Sérgio Pérez, apesar dos ouro serem mexicano.
Sim, não tenha dúvida, porque o outro é aprendiz de feiticeiro, isso, né? Entendeu? Então, aí tem tudo isso que ser considerado, Júnior. Por isso que eu não entendo o que a Sauber conseguiu evaporar essa grana. Ou então foi feita alguma aplicação em Zamboanga e eu não estou sabendo.
Eu acho que essa é uma grande possibilidade, ligado.
É.
Eu acho que a investigação deveria a partir de Zamboanga.
Vou ter que conversar com o presidente Tumbuktu Mubutu para ele me dizer o que aconteceu, se houve algum investment. Hã? Sei lá, vai saber. Porque não encontro uma saia. Até agora não me como, mas como a Sauber sem dinheiro? Ainda bem que apareceu agora Rúbulos.
É.
Porque senão ia fechar a porta. E aí? E
apareceu rápido também,
hein? Quando a gente... Nossa, rapidinho.
Não foi rápido?
Hein? Nossa, não passe de mágica. Esse puxaram da cartola. Devia estar no bolso do tio Berni. O tio Berni ligou pra ele e falou, tem uma saída pra você. Ah, yes, yes, yes. Quer que o seu filho ande de Fórmula 1? Claro! Vamos conversar. Pegue um avião e venha para Londres. Ah, o cara já foi no jato dele. Tá certo? Ah, e tio Berni é bobo. Ele tem a lista deles. Imagina, Júnior.
Bom, o Nishan...
O Nishan
tem uma coisa interessante. Essas seguidas quedas do Lorenzo não podem acabar minando a confiança do piloto? Um pouco, talvez, viu? Para a primeira corrida após, quando ele voltar.
Mas, Nishan, fraturado, eu já queria vir para primeiro.
Isso é.
Fraturado. Porque o médico falou para ele, sócio, se arriscar, perde a perna e o braço do lado direito. E ele foi para as cabeças. Você acha que passa pela cabeça dele? Ele está puto que tem que ficar no estaleiro, isso sim. É daí que pode vir o trauma. Não aguenta mais ficar em casa, não aguenta ver a mulher. Tá certo? Não aguenta. Sabe? Parece marido de mulher feia, tem raiva de feriado. Pô, não aguenta mais. Então, é uma. Não, só um comentário aqui. Não, as meninas do grid da moto. Você viu?
Eu vi.
Não vi.
Eu vi.
Não vi. Eu tava dormindo ainda. Não viu. Não, a piorzinha era 5.1. O resto era tudo em HD, viu, sócio?
Eu sei.
Nossa, que tava do lado do Clutch, o casamento imediato, agora. Não quero nem saber seu nome.
As meninas das motos dão sempre de 10 a 0 no resto.
Não, Júnior. Não. Eu já começo a assistir a corrida turbinado. E nós somos maravilhosas. Mas, enfim... Nishan, acho que não, Nishan. Normalmente, pelo menos os que eu tive assim, mais contato, Mamola, nem... Assim, pô, a puta tomba, hein? Pois é. Pô, meu, mas quebrou tudo. Ah, mas colou tudo. Sabe, quebrou cola, sócio. Os caras não estão nem aí. Ficam um puto. Como? E o médico fala, 40 dias. Como 40 dias? Mas não serve um araldite? Qualquer coisa para colar mais rápido?
Que tal 40 horas em vez de 40 dias?
Um pedacinho do grid, Nishan. Você já sabe disso. Ele levantou, acordou. Um pouco, tô meio enjoado. Cadê o meu macacão? Tá aí, já trouxemos. Já vesti o macacão e foi pra pista. Nishan, eu falei pra você. Você pega aqueles 6, 7 primeiros ali, se somar o QI, dá menos 140. Não tem outra conta pra fazer. Então, não acredito. Porque ele só andou ali em quarto, terceiro, quarto, porque não deu. Porque se desse, ele ia pras cabeças. Você vê agora, você quer mais do que o espiroqueta do Crutchlow? Do Zé Ruela? Pô, o Zé Ruela tava todo colado, com cola de papagaio, aquela que você fazia de papagaio. Imagina as dores, o comentário das dores que ele sentiu eram lacinantes. Mas veio pras cabeças. Esses caras não querem saber. É por isso que eles estão lá, Nishan. É o único cálculo que eu consigo fazer. Porque com exceção do Alexandre Barros, esquece, Nishan. O resto esquece.
Voltando um pouco ao assunto passado, me espanta até mesmo e faz rir a declaração do Alonso, dizendo que não é piloto da Pirelli, por isso não sabe se irá testar os pneus em Silverstone.
Já pulou fora.
Ele irá apenas se a Ferrari mandar. Declaração mais falsa que nota R$3. Vai me dizer que
Nossa
ele, o estágio que está o carro e a equipe irá dispensar a oportunidade de treinar em uma Fórmula 1 com limitação de testes. Já dispensou, Nishan.
Não, e Nishan, nota dólar de R$3, de $3, com George Washington estampado ainda. Nem Roosevelt, George Washington. Já dispensou, obrigado. Ah, não quer brigar até logo.
Vai o tal de Rigon.
Vai Rigon e Felipe. Último... Felipe vai meio-dia.
Meio-dia no dia, do dia 3.
Isso.
Quem quiser ver toda a programação de teste, entra nas notícias da Fórmula 1 Auto Racing, tem várias lá. Mas pode pegar, por exemplo, essa aqui, a Ferrari testará com Rigon e Felipe Massa em Jerez. Tem a programação de todas lá. Depois ele diz o seguinte, pergunta para mim, o que aconteceu com o Rocketman Ryan Newman, Adal? Ele se lembra de, ele se lembra quando eu comemorava as vitórias dele, celebrando o desempenho do Nilba, nas corridas da NASCAR. Agora temos a notícia de que ele levará um pé na bunda da equipe do Tony Stewart na próxima temporada.
Nossa, é por quê, hein, Junior?
Porque ele saiu da Penske e não foi mais o mesmo. Eu não sei por quê. Ele é um piloto rápido. Uhum. Eu lembro que ele fazia muita pole também. Mas eu acho que ele vai.
Eu ouvia falar no Newman.
Eu acho que ele vai continuar. Eu acho que ele vai arrumar outro assento. Acho que ele não acabou a carreira dele ainda. Ele é jovem, ele é bom piloto. Ele já ganhou várias, já fez muitas poles, já ganhou várias corridas. Então ele já mostrou que é capaz de ganhar corrida lá na NASCAR, que não é para qualquer um, né? Acho que ele acaba arrumando, talvez tenha sido um problema comercial, não sei, né? Vai saber, né, Edgar?
Certas coisas, aí eu me lembro do comandante Rolim. Em aviação e na NASCAR, tudo não terá.
É
que nem a Fórmula 1, tudo não terá. Algum nó deu lá entre eles que aí a coisa atropela. Tá certo? A coisa atropela. Você imagina, ele já tá. Você pega o Weber, por exemplo, que já estava meio propenso. Ainda chega a Porsche com um caminhão de dinheiro, o cara desquita até da mulher, só.
É lógico.
Já tô querendo parar, já estão me enchendo o saco. Já vem, eu já dou resposta atravessada, tá certo? Aí vem a Porsche, joga um caminhão de dinheiro, vou correr, vou fazer a volta da França de ciclismo. Sem ser pego no doping. Puta, por falar em doping, nossa, moçada, caiu tudo do catálogo, tudo turbinado, hein? A Zafa Powell, nossa, senhora,
viu? Você viu isso?
Que coisa, turminha turbinada, e tudo filho de Maria, você viu?
Não, nem tomamos leite.
É, porque aí dá contra-choque, né? O Júnior não tem bobo. Bobo sou eu, Júnior, desde que nasci. Eu mijava muito na porta da igreja. Os caras falavam: olha que volta lá na frente. E voltou. Viu? Não tem nada. Não, sou o Azafa Paulo. Não, Tyson Gay, então, não é um exemplo. Tá naquela foto do primeira comunhão, do catecismo na mão. Entendeu? Ah, tá bom. Parece o Anderson. Não, realmente foi difícil. Um milhãozinho na carteira é ruim. É.
Agora, os caras com físico de boxeador estavam dando até meio na cara já também.
Sim, claro, tudo bombado. Tudo
bombado pra
caralho. O cara tirava a camisa, era só músculo, pulando ainda. Pulando, os músculos pulando. Exato. O cara louco pra alguém dar um tiro pra ele sair correndo. Não podia ouvir tiro, ele já saia correndo. Pô. Não, o que foi? Não, isso não foi, foi tiro. Não, não tá na corrida.
Isso porque o cara corredor, que não precisa ter um braço daquele tamanho.
Imagina, para com isso.
Quer dizer, tá?
Você vê que, aí você já viu o negão é espigadão, mas não é bombado.
Não é.
Ele tem aquelas pernas longas dele.
Tanto que não pegaram, eles tentaram pegá-lo também nessa vez.
Mas por isso é que turbinou, porque tenta, não pega, aí turbina pra pegar. Aí só a senhora que dá o tiro, abre o turbo. Aí não tem conversa. Abre 2 décimos, não pega mais.
Exatamente.
Não tem jeito. O cara fica desesperado. Quanto tempo eles tentam? Todo ano, ferro, o negrão vai lá, crau. Aí o cara fala, agora não tem jeito. Aí o técnico de encosta fala, tem uma saída. O cara mergulha. O cara não quer nem saber. E todos, Júnior, todos. Não teve. Eu fico imaginando a próxima Olimpíada. Nossa, escuta, o segundo colocado vai ser o negrão com, sei lá, vai. 9 e o segundo com 13,5. Porque os bons saíram todos. Está tudo turbinado.
Exatamente.
Né, Júnior?
Exatamente. Ele vai ganhar com uma volta. Nossa, de
vantagem. Abre meia pista dos caras. Você vai ver. Em 100 metros ele abre 50. Isso. Por isso que ele vai tentar os 100, os 200, se bobear ele ainda vai para os 500.
Verdade.
Não vai ter quem, Júnior. Só se aparecer aí um novo meteoro.
Tá difícil.
Então. Nossa, foi impressionante.
Quando eu vi os caras, eu falei, meu Deus.
Nossa.
Bom, Edgar, recebemos aqui e-mail do Bruno Rezende, que diz que é seu fã.
Opa.
Desde a época do falecido pai dele, ouvindo as narrações da DTM.
Ai, que legal, Bruno.
E eles no, se deliciavam com o seu dom da palavra.
Muito obrigado, Bruno. E se tem uma coisa que me deixa feliz é isso, quando a coisa vem de avô para pai para filho. Eu fico muito feliz porque é muito bacana isso. É sinal que é aquela coisa, aquele momento em que eu olho para trás e legal, foi muito bacana ter construído alguma coisinha e ter ganhado, sabe, o carinho de vocês, e isso é muito legal, até porque o fato de estar aqui hoje, para você que nos ouve, tem essas lembranças gostosas do tempo que você estava com o papai junto, que vocês curtiam, e que eu também curto muito isso. Todos nós temos esses momentos. Então, muito bacana, Brunão. Super abração para você. E obrigado pela sua companhia e audiência, sua e de todos os nossos amigos internautas.
Ele achou você colocando o seu nome na internet, aí achou você, o Loucos e o Auto Racing.
Ô, louco! Deve ter dado uma googlada.
Né? E ainda ele também é piloto de avião privado nas horas vagas.
Opa, coisa boa. Então, quer dizer, isso é muito bom. É bom porque piloto privado é bom porque ainda voa.
Outra paixão do Edgar. Outra paixão do Edgar.
Que bom, é mesmo, tem razão. O Aerococos, esses três, o Aerococos, o Motococos e o Autococos, esse vai pro turno.
Um abraço, Bruno, obrigado pelo e-mail. O Sérgio Mac também mandou umas fotos aqui, porque disse que hoje, Edgar, hoje não, ele mandou na quinta passada, completa-se 42 anos da morte do piloto mexicano Pedro Rodrigues.
Pedro Rodrigues, era fãzaço do Pedro.
Em 71 na Alemanha, então ele enviou as fotos aqui da Ferrari 512, depois eu vou te mandar, tá?
Norris Ring, de Ferrari, e ele era um exímio porschista, de 17, nossa, ele, Seifert, Redman eram impegáveis. Como diria aquele ex-ministro do trabalho. Então, e aí ficou aquele mistério do anel de Pedro, que ele usava um anel enorme, e no dia que ele morreu estava sem o anel. Mistério. Então, mistério o anel. Mas eu era fã de Pedro Rodrigues, era fã de Papai Rodrigues. Papai Rodrigues ficava no box tomando tequila e mandando os moleques descer a madeira. Ele e o Ricardo. Que queres, mi hijo, que queres, papacito, quero uma Lotus. Chegou para o Colin Chapman, deu em branco, falou, preenche e me manda uma. O Colin Chapman mandou para ele, beg your pardon, ele falou, vou repetir, senhor, preenche, põe o que queres acá e me manda um coche. Pero não está na venda, preenches quanto queres.
Uau,
e Colin Chapman preencheu.
Imagino quanto, né?
É verdade. Chegou uma zerinho pro Ricardo. Uau. Igualzinha do Ginclar. Zerinho, babou pouco o moleque. Nossa. Ou não? E Pedro, embora andasse muito bem, inclusive ganhou uma Mônaco lindíssima de BRM na chuva, lindíssima, mas o negócio de Pedro era 917. Pedrão era de 1000 cavalos para cima.
É, né?
Isso é uma estupidez, um animal de sela. Era o único que fazia a Stavelot cravado de 17.
Uau.
Seifert vinha, mas dava um respirinho, sabe? Tinha o respirinho de casa. Pedro não. Pedro era lá na grama e voltava.
Cacete.
Pedro de 17 era um absurdo. Era o único que assim, abria o olho, sentia que estava chovendo e virava para o outro lado e continuava dormindo. A maioria para o banheiro com diarreia. Assim, com 1.300 cavalos, amigo, chovendo, você quer o quê? Pedro virava para o outro lado e disse, agora sim.
E se não tivesse um chefe de equipe colocando lâmpada em cima do teto?
Não, como se... Ah, mas imagina. Pedro morria de rir. Os caras desciam do carro e só reclamavam. Pedro das gargalhadas. Sim, porque ele era só 190 quilômetros mais rápido que os caras. 190 quilômetros. Aí o alemão ficou intrigado e falou, bota uma lâmpada em cima. Pegou um binóculo e foi para a caixa d'água. Falou, ai, sacana. Não acelera no fundo, né? Depois que o carro não anda, não sei. Acabou com a valentia.
Ainda mais daquela curvinha que tem ali, que a 400 por hora deve virar quase uma ferradura.
Imagina. E os S's de alta lá então? Mãe do céu. Imagina aquele de 17. Nossa, com aquele 12 flat. É 12 cilindros lá, amigo. Não tem conversa. 12. Não, sai fora.
Bom, tem
sai. Pedro adorava, Pedro. Adorava.
Outro e-mail aqui, outro confrade de novo, o Roberto Schneiders. Ele é... Olá, grandes mestres Adalto Silva e Edgar de Mello. Filho, vocês estão de outro mundo. Parabéns pelo programa.
Muito obrigado.
Ele é piloto virtual da ProDrivers. E alucinado com o Sportster Motor como nós, Edgar.
Que bacana, Schneider. Obrigado pelo e-mail, viu? Seja bem-vindo. Continue sempre conosco aí.
Ele acompanha a gente desde a metade do ano passado e considera o Loucos o melhor conteúdo sobre automobilismo atualmente.
Nossa, que bacana. Obrigado, Schneider. Depois manda um e-mailzinho contando um pouquinho da ProDrive aí pra gente.
Olha que engraçado, Edgar.
Um pouquinho de água na boca aí da rapaziada também que gosta.
Ele diz assim, ó. No início eu estava totalmente perdido devido às gírias e apelidos frequentemente usados por você. Mas já me sinto em casa. E me divirto com eles. Não é só você. Quase, às vezes até eu me perco, viu?
É verdade. Às vezes eu adoro pegar o Júnior no contrapé. É verdade. A última vez, a primeira vez que eu usei Ponce de Leão, o Júnior até arrumou o óculos. Ponce de Leão, onde ele foi buscar isso? Ele estava esperando um Ponce Pilatos. Eu meti um Ponce de Leão pela direita. Derrubei ele. Aí vi o Nick Lauda dando risada, aí até eu dei risada. Ele é avião, viu, sócio? Aquilo lá, quando você percebe, você está sem a cueca e de smoking. Ué, mas eu não pus cueca, pois. Cueca você pôs, só que ele já levou. Você não sentiu ele tirar. Aquilo é rápido que só ele.
É muito rápido, mano. Bom, também a gente, olha, a gente teve gente de e-mail aqui. Eu vou mandar para você depois, Edgar. Teve gente mandando e-mail aqui até da com filme da Danica para você, para mim.
Que legal.
Depois eu mando para você.
Zaço da baixinha. Baixinha azeda, nariz empinado, boca dura, metida. Eu adoro ela.
Eu também
gosto. É isso. Guia muito. Ou você acha que é fácil chegar na mesma volta que o Jimmy Johnson? 20 segundos atrás, depois de 500 milhas.
É mesmo.
Amigão.
É mesmo.
É fácil dizer que... Ué, então senta lá.
Senta lá, quero ver fazer.
Tá bom. 500 milhas, você chega na mesma volta 20 segundos atrás. Amigo, se não for um arroz doce com canela em volta, não tem conversa. Toma umas 5, 10 voltas em cima. Porque você viu que os caras andam, não tem conversa, não. É só quando liga a câmera on board, você vê que o peão anda. Dá pra ter uma ideia da grandeza. E a baixinha vem pro paro, não quer nem saber. Vem por fora nos caras. Você viu naquela última panca? Ela tava em sétimo. Ah. Se ela não era uma pancadaria, chegava ali em sétimo. Não tá bom? Ah. Quem me dera chegar em 20, tá feliz da vida, ninguém ia me aguentar.
Bom, vamos para o último e-mail do dia, que é do Arnaldo Weissmann. Caros Edgar e Júnior, gostei do Elinho estar fazendo sua parte, não errou e agora pôs a boca e o nariz fora d'água. Vou torcer e precisamos, pois ainda temos muitas etapas. É verdade, precisamos mesmo. Ainda tem bastante corrida pela frente. Observação, vocês acertaram sim o Fórmula Indy Experience de Orlando. E é em tandem, e assim... A bagaça beira os 300 por hora, mas o que pega mesmo é a curva.
É verdade.
Eles usam super soft tire e você jura que vê Jesus na sua frente.
Ah, sim. Até com uma mensagem e já te abençoando. Se você ler até aquela placa que tem aqui, acho que em Jambeiro, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Não é fácil. O cara já foi de sacanagem macio, porque aí, imagina, vai a 9G.
Por isso paguei 2 trackings e pedi para o piloto não parar entre ambos.
Olá.
E com os pneus bem aquecidos, show me the grip.
Nossa.
Foi foda, um dos melhores dias da minha vida.
Ah, eu imagino. E quem era o alucinado que estava guiando? Agora eu fiquei curioso, viu?
Fraternos abraços a ambos.
Ah, mas Weissmann, conta pra gente quem estava guiando.
É verdade.
A gente descobriu o detraque que estava lá na frente. Isso aí. Imagina a hora que você disse, show me the time. Se sou eu, digo, é comigo mesmo. Eu me lembro no Mirage também, eu falei pro tenente coronel, mas isso aqui quantos Gs dá? Ele falou muito, eu falei, me mostra.
Sério, Edgar?
Acordei pousado. Sócio, o cara só veio no dorso a 800 e cacetada.
Pô.
A hora que ele arrumou, ele desinverteu e colou o mancha, aquilo sobe igual uma seta, só você viu? Parece um redstone subindo. Onde você acha que vai parar o estômago? Na cauda, né? É. Na cauda. E você, a cabeça, pum, pro lado. Não tem, só não segura.
Não segura, mano.
Por isso que deve ter sido uma espelha. O Weissmann deve ter saído do carro babando de vontade, entendeu? Aí, porque aí dá pra ele ter uma ideia como é.
Se não, você fica, não, mas isso até eu faço.
Não faz, amigão. Se não tiver acostumado, não faz. Ah. Júnior, aqui, de cinturato, quando você ia dar umas voltas, porque às vezes você tinha, né? Você tinha, às vezes, o parque põe dois bancos para fazer aquela coisa, para convidados do patrocinador. Você ia levar o cara duas voltas. Na 3, quando você já fazia cheirar a borracha, o cara já punha tudo para fora. Nossa. Só o cheiro da borracha do cinturato queimado, que fazia fumaça dentro do carro. Tanto que os pneus apoiavam, nossa, o cinturato fazia, ficava aquele, aquela fumaça de pneu, com aquele cheiro de borracha queimada. O cara já debulhava.
Nossa.
Não, e sem contar que você passava o 100 lotado e o cara já com o pé, já freando. Né?
Puta.
Agora você imagina num F1.
Aí, ou num Indy. No caso aqui,
ou no Indy, é. Imagina, não, é, dá. Não dá. Deve ser uma bela experiência. Vai, eu acho que foi uma das granas mais bem gastas da vida dele. Ele vai voltar lá com o cara pra fazer de novo. Você vai
com
ver.
Certeza.
Você não aguenta, com você certeza. Não aguenta. Tenho certeza que o Wiseman volta lá. E eu acho que quem gosta deve fazer de tudo, que se der um jeitinho, vale a pena. Porque é inesquecível. Ele nunca mais na vida dele vai esquecer
não,
isso.
Não, tenho certeza que não.
Não. Tem coisas na vida que você não esquece nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.
Bom, por hoje é isso. Por hoje é só.
O que temos no final de semana, chefia?
Poucos. Esse final de semana, eu acho que nós só vamos ter MotoGP, viu? Porque um não tem ainda. É. Um é no próximo, né? No outro. É, no
próximo. Não, é no outro ainda, né?
No outro. É. Indy não tem. Indy agora só. 18. Não. Peraí. MotoGP vai ter agora. 21 de julho vai ter Laguna Seca. Bom.
21, tá.
Indy não. Indy vai ter agora a corrida só 4 de agosto em Mid-Ohio.
Tá.
NASCAR. NASCAR não vai ter. Vai ter no outro final de semana, vai ser em Indianápolis.
Tá. E Pick-Up?
Não, Pick-Up acho que tem. Pick-Up.
Tem? E Nationwide?
Essas duas tem, mas a gente não tem. A Pick-Up e a Nationwide, deixa eu ver onde vai ser as corridas. Tá aqui. A Nationwide vai ser em Chicago, dia 21.
Opa, rápido. É. Chicago Street ou Chicago Oval?
Não, Chicago Oval.
Chicago Oval, tá.
E a Pick-Up não tem. A Pick-Up, a próxima é dia 24 também. Em Eudora.
Eudora. Ah, é aquela que é de terra. Não é? É de terra.
É terra?
Terra batida, é. Eu acho que é porque eles andaram lá no começo do ano. Alguém andou lá no começo do ano. Uma picape preta fosco.
Vai ser lá.
Os meninos sabem. Os meninos já mandam, põem no fórum. É, Eudora é uma pista pequenininha, mas é aquela terra batida deles. Não é... É aqueles ovalzinhos que andam os sprint car lá.
Ah, tá.
Sabe os sprint car, os altos lá, os fora da lei, com aqueles putazão em cima, motor de 800 cavalos, que é uma geladeira ambulante invertida?
Sei.
Então, eu acho que anda lá. Eu, se eu não me engano, esse Eudora aí é onde andou, alguém andou lá no começo do ano. Essa pista é de um piloto, de um deles, não sei se é do Tony Stewart, é de alguém essa pista, e eles testaram lá no antes de começar o ano, que eu me lembro. Os meninos devem saber, o Jarbas, o Nishan, o Heisman, alguém deve saber, já eles põem aí. Tenho certeza que é.
Então tá, moçadinha, é isso, nos vemos terça, é Edgar.
Então tá bom, Júnior, não mais tudo em mas ordem?
Tudo certinho.
Muito bem. Gordo Zampa, fica com Deus. Saudade, querido. Tchau, Júnior.
Um abração. Tchau.